Srs. Deputados, estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas à Sra. Ministra e aos Srs. Secretários de Estado. Nós, hoje a audição começa com um requerimento do PSD, em que solicitou a audição da Sra. Ministra da Saúde a propósito da crescente degradação das condições de acesso dos doentes aos cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde. Teremos cerca de uma hora para discutir este assunto. A primeira ronda será de 3 minutos a cada grupo parlamentar, a segunda ronda 2 minutos a cada grupo parlamentar e às 10 da manhã iniciaremos a audição regimental da Sra. Ministra e dos seus secretários de Estado. Dava desde já a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, como Vossa Excelência saberá, foi apresentado um requerimento por parte do PSD, porque o Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Ministra, entende que o colapso sentido pelos portugueses no acesso ao Serviço Nacional de Saúde é uma marca dramática da atual governação do Partido Socialista, suportada pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista. O aumento dos tempos de espera dos utentes no SNS para consultas hospitalares e para cirurgias programadas evidencia bem, em nosso entender, a realidade que acabei de referir, proliferando as situações de especialidades hospitalares em que os doentes são obrigados a esperar largos meses, por vezes anos, pelo acesso às prestações de saúde de que carecem. Isso mesmo reconhece também o Governo nos próprios relatórios anuais sobre o acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e segundo os quais, entre 2015 e 2017, a percentagem de consultas programadas realizadas nos hospitais públicos fora dos tempos máximos de resposta garantidos aumentou de 26% para 28% respectivamente. O número de doentes inscritos para cirurgia aumentou de 197 mil para 231 mil, mais de 17%, tendo a média do tempo de espera para a operação passado de 2,9 meses para 3,1. Para não falar, Sra. Ministra, daquele falhanço também comprovado e que era, aliás, um compromisso do Sr. Ministro que a antecedeu, que era a redução das urgências, do número de atendimento no serviço de urgências, que nós sugerimos até que Vossa Excelência comunicasse ao Sr. Primeiro-Ministro que não fica bem vir para aqui, para esta casa, dizer com algum orgulho até que há aumento nas urgências. Isso significa uma coisa má, Sra. Ministra, significa que por algum motivo os cuidados primários estão a falhar. E, portanto, acresce também, Sra. Ministra, que nos últimos dados publicados no portal do SNS de setembro a outubro de 2018, relativamente aos tempos médios de espera para primeiras consultas hospitalares e cirurgias programadas, foram estes exatamente que determinaram este requerimento do PSD, dão ainda conta do agravamento desta realidade avassaladora. De acordo com os dados mais recentes dessa página do Ministério da Saúde, são dezenas de hospitais do SNS e centenas de serviços hospitalares que apresentam prazos máximos de resposta acima do previsto na lei. O PSD fez esse levantamento e verificámos que, no que se refere às primeiras consultas hospitalares, há pelo menos 632 serviços de especialidades hospitalares em que a espera média dos utentes ultrapassa este tempo máximo de resposta, 223 dos quais com atraso de resposta por tempo igual ou superior ao dobro deste tempo máximo definido. Igualmente, no que se refere às cirurgias programadas, verifica-se pelo menos que em 312 serviços de especialidades hospitalares há uma espera média que ultrapassa este tempo de resposta garantido, 58 dos quais com atraso no tempo de resposta igual ou superior ao dobro deste tempo de média definido. Apenas alguns exemplos para evidenciar o que acabei de referir: 1.516 dias de espera para uma consulta de cardiologia no Hospital de Penafiel. No Hospital de Santa Maria, há crianças à espera 237 dias para uma consulta de cardiologia pediátrica. Na Guarda, no Hospital de Ceia, uma consulta de oftalmologia, 1.371 dias, Sra. Ministra. Igual espera de oftalmologia, 935 dias no Hospital de Chaves. Eu podia continuar, Sra. Ministra, são muitos. Só na Unidade Local de Saúde da Guarda, no Hospital de Ceia, os tempos de espera para esta especialidade que acabei de referir, oftalmologia, agravou-se 801 dias de novembro de 2017 para 1.371 dias em outubro de 2018 e, portanto, um aumento de 71%. Posso continuar nas outras especialidades, é tudo assim. Mesmo a concluir, Sr. Presidente,
Muito obrigado.
Isto não são casos isolados, Sra. Ministra, é um padrão. É um padrão que nos deixa muito preocupados e que nós vemos que os senhores sentem, mas os senhores também ignoram. E isso, naturalmente, nós não podemos deixar em vão e o PSD apresentou esse requerimento exatamente por isso. Sra. Ministra, precisamos de respostas. Vossa Excelência pode garantir que esta situação vai ser invertida? E já agora também lhe queríamos perguntar uma coisa. É se garante, pelo menos, a fiabilidade destes números, se eles correspondem efetivamente à verdade?
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Sra. Ministra, o governo que Vossa Excelência integra, a quando do início da atual legislatura, foi confrontado com um Serviço Nacional de Saúde onde eram evidentes quer a sua degradação e fragilização, quer o seu crescendo de desconfiança e de consequente afastamento das pessoas. Sra. Ministra, confrontado com esta pouco saudável ambiência, o atual governo assumiu no seu programa que importaria enfrentar o muito difícil desafio da recuperação e do revigoramento do Serviço Nacional de Saúde. Decorridos sensivelmente 3 anos de governação, há um conjunto de indicadores cujos quadros evolutivos falam por si. Exemplos, entre outros, foram afetos ao Serviço Nacional de Saúde mais 1.400 milhões de euros. Até final de 2018, o Serviço Nacional de Saúde passou a dispor de mais 8.800 trabalhadores. O volume assistencial aumentou, isto é, quer o número de consultas, quer o número de cirurgias realizadas, cresceram. E o número de utentes sem médico de família baixou de forma muito significativa. O significado destas positivas evoluções é claro. O Serviço Nacional de Saúde aumentou, de facto, a sua capacidade de resposta. Mas, mais do que isso, recuperou a confiança dos cidadãos. Com efeito, esta retoma de confiança provocou um significativo acréscimo no recurso das pessoas ao Serviço Nacional de Saúde. Afigura-se-nos que foi esta ambiência de retoma de confiança a razão de ser de se verificarem também algumas evoluções consideradas eventualmente menos positivas ou mesmo negativas. Por exemplo, nas consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantida, uma ligeira diminuição percentual, ainda que na globalidade. Outro exemplo, nas cirurgias, um aumento percentual dos inscritos que ultrapassam tempos máximos de resposta garantida, também, ainda que na globalidade. Bom, estas evoluções verificadas evidenciam, por um lado, o efetivo aumento do volume assistencial e, por outro lado, a existência de algumas diminuições de celeridade assistencial. A nosso ver, a explicação para estas evidências aparentemente contraditórias parece-nos óbvia. A retoma de confiança dos cidadãos no Serviço Nacional de Saúde gerou um aumento na sua procura superior ao aumento verificado na sua capacidade de resposta. Dito de outra forma, o que tem vindo a ser feito, embora muito positivo, não chega. Ainda há muito por fazer. Sra. Ministra, assim sendo, impõe-se, parece-nos, uma questão concreta. Como perspectiva o Governo, com racionalidade económica e social, como tem sido prática, continuar a aumentar a qualidade e o volume assistencial do Serviço Nacional de Saúde de forma adequada ao acréscimo de confiança e consequente aumento de procura que nele se tem verificado?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, bom dia a todas e a todos. Efetivamente, a existência de listas de espera e tempos de espera grandes para acesso a consultas de especialidade, para acesso a cirurgias, é uma situação grave e deve merecer uma preocupação. Uma preocupação real. Não uma mera preocupação instrumental por aproximação de eleições ou uma mera preocupação instrumental do PSD, que muitas vezes utiliza isto para justificar planos como foram apresentados por Luís Filipe Vieira de privatizar ou de enviar para parcerias público-privadas aquilo que são os hospitais públicos. Efetivamente é uma mera preocupação instrumental a do PSD, porque o PSD continua a dizer, aliás, que a atual lei de bases é muito boa e que até se poderia manter, quando a atual lei de bases diz que o Estado e o SNS devem abdicar dos seus profissionais para os enviar para os hospitais privados. Ora, nós quando falamos de listas de acesso, quando falamos de tempo de acesso, quando falamos de acessibilidade dos utentes a consultas e a cirurgias, nós estamos a falar essencialmente de profissionais, da necessidade de mais profissionais. Portanto, aquilo que é importante para nós discutir neste assunto é o que está a ser feito para contratar mais profissionais, principalmente para aquelas zonas que nós sabemos que são zonas muitas vezes denominadas como carenciadas, que têm pouca capacidade de atração e de fixação de profissionais de saúde, em particular médicos, mas não só. Na verdade, a esquerda considera que para 2019 existe uma série de instrumentos que o Governo e que a Sra. Ministra têm à sua disposição que permitem, caso queiram, obviamente, melhorar substancialmente a situação. Por exemplo, o Orçamento do Estado para 2019 prevê, do ponto de vista da despesa para o Serviço Nacional de Saúde, mais 500 milhões de euros. Comparativamente com 2018. Ora, 500 milhões de euros dará certamente para fomentar a contratação de mais profissionais. Mas para além disso, o Orçamento do Estado para 2019 tem algumas normas que foram inscritas em especialidade, que foram propostas pelo Bloco de Esquerda, como por exemplo o reforço das vagas carenciadas. E como, por exemplo, o lançamento de um concurso extraordinário para internato médico, o que se podia fazer até lançando mão àquilo que são as vagas preferenciais que estão já previstas no regime jurídico de internato médico. E eu creio que estas duas medidas, não só, mas estas também, podem ajudar a fixar mais profissionais nestas zonas consideradas carenciadas e, portanto, ajudar a resolver estas listas de espera e ajudar a resolver problemas de acesso dos utentes a consultas e cirurgias. E, portanto, a questão que eu colocava era em que pé estão estas duas medidas que foram aprovadas em Orçamento do Estado, por proposta do Bloco de Esquerda, e para quando a concretização das mesmas, ou seja, para quando o lançamento e a abertura de mais vagas carenciadas para profissionais, essencialmente profissionais médicos, para estas zonas, e para quando o que está a ser feito neste momento para preparar o lançamento do concurso extraordinário para internato médico e a partir de que vagas é que esse concurso vai ser preparado e lançado. Eram estas as duas primeiras questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Galricenet. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado, agradecer a vinda aqui. Será seguramente uma manhã muito elucidativa e rica. Não que traga novidades relativamente a esta matéria que o CDS tem acompanhado de próximo, desde o início da legislatura, e que tem dito efetivamente que o governo que a senhora integra, o governo de António Costa e de Mário Centeno, impuseram uma carga máxima de impostos, como é hoje, passados 3 anos, finalmente reconhecida, uma carga elevadíssima de impostos para o investimento mínimo nos serviços públicos e, portanto, o garrote das finanças, como também nós temos dito várias vezes, impôs à saúde uma situação gravíssima, uma situação que levou a que o SNS falhasse aos doentes, falhasse aos profissionais de saúde, falhasse aos portugueses. E a metodologia de trabalho parece que tem sido um bocadinho, por parte do Governo, por parte dos partidos que apoiam e que hoje não podem disfarçar, de facto, este mal-estar de estar numa situação de contorcionismo que ora se apoia, ora se denuncia, consoante os fóruns e consoante dá jeito em relação às audições, mas dizia eu que a metodologia tem sido correr atrás do prejuízo, tentar resolver alguns problemas, muitos, que vão surgindo em catadupa, desde logo relacionados com falta de recursos humanos, apesar da repetição já ad nauseam do velho mantra já conhecido das contratações, que valeria a pena escalpelizar, mas, de facto, vai-se tentando apagar incêndios, se me é permitida esta metáfora, e, digamos, desvalorizar esta situação, branquear e menorizar os problemas, como disse, desvalorizando aquilo que se passa, o que, como também temos dito e voltaremos a dizer, para nós traduz uma situação de insensibilidade relativamente àquilo que se passa. É grave aquilo que já foi denunciado sob o ponto de vista de tempos de espera hospitalares, mas para nós é grave, e também o temos acompanhado, a situação relativa aos cuidados de saúde primários, que não é sequer comparável àquilo que aconteceu no período de assistência financeira, com um cenário muito menos favorável, e portanto, supostamente com um cenário mais favorável e sem austeridade, nós temos a reforma dos cuidados de saúde primários comprometida, e valeria a pena não dizer meias verdades e dizer a verdade toda, e é a primeira pergunta que faço, e insisto, onde estão as unidades de saúde modelo B, que estão autorizadas desde 2018 e que não abrem e que de facto têm um travão claramente imposto pelas finanças. Gostaríamos de saber. Há outra situação, que é a situação dos cuidados continuados, que é altamente preocupante e obviamente vendo nós aqui a prestação como uma rede nomeadamente que importa garantir às pessoas mais vulneráveis com doença crónica, com doença avançada e que sempre têm preocupado o CDS, é a própria entidade reguladora da saúde que denuncia o aumento dos atrasos, a falta de acessibilidade aos cuidados continuados. São conhecidos e temos falado aqui amplamente pelos vistos na tal metodologia de empurra com a barriga e tenta apagar incêndios, ainda não se chegou aos cuidados continuados e há dívidas gravíssimas que não são pagas e que comprometem o funcionamento destas instituições, mas dizia eu, Sra. Ministra, o que pensa fazer para resolver problemas de financiamento relativamente à questão das unidades de cuidados continuados, nomeadamente na média e na longa duração, e também relativamente à lista de espera que não para de aumentar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz Tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, é real que foram contratados mais profissionais, mas também são reais as dificuldades de acesso aos cuidados de saúde e, nomeadamente, o não cumprimento dos tempos máximos de resposta garantido. E essa realidade perspassa o país inteiro, é de norte a sul, do litoral ao interior, efetivamente o não cumprimento dos tempos máximos de resposta garantido e a existência de listas de espera são um obstáculo ao acesso, mas também, e é importante também não deixarmos aqui referir, que em algumas situações, se não na esmagadora maioria das situações, o não terem uma resposta no tempo que já por si só, em algumas situações, são grandes, pode levar ao agravamento das situações clínicas e isso é uma situação que de veras nos preocupa. Tivemos a ocasião de fazer a consulta do portal do SNS e os dados que aqui trazemos são dados do dia 25 de março, portanto há dois dias atrás, e efetivamente o que verificamos é que o não cumprimento dos tempos de resposta garantido é transversal aos hospitais e também às especialidades. Mas de facto há maiores dificuldades, é importante dizê-lo, em certas especialidades. E trago-lhe aqui alguns exemplos. Oftalmologia. Na prioridade normal, e é importante dizer que há vários hospitais que também na especialidade de oftalmologia não cumprem nem na normal, nem na prioritária, nem na muito prioritária, mas vejamos alguns exemplos. No Beatriz Ângelo, para a prioridade normal da oftalmologia, um doente espera 304 dias. No CHUC, 534 dias. Em Chaves, 935 dias. Em Évora, 311 dias. Mas há mais. Podíamos ir mais. Ortopedia, outra especialidade com enormes listas de espera e tempos não cumpridos. Dou só um exemplo. Em Faro, nenhum tempo de resposta garantido é cumprido. No prioritário, os doentes esperam 1.070 dias. E no normal, é curioso, mas ainda é menor, são 1.040 dias. O que é também aqui algo... Isto são os dados do portal do SNS. Em Guimarães, o prioritário, na mesma ortopedia, espera 239 dias. O normal, 425 dias. Otorrino, Sra. Ministra, outra especialidade com tempos de espera muito elevados. Por exemplo, só o CHUC, no prioritário, as pessoas esperam 302 dias. E podia estar aqui a dizer vários. Mas há problemas na neurocirurgia, há problemas na gastroenterologia, na anestesiologia, na ginecologia. E a pergunta, Sra. Ministra, que se impõe neste momento é... Tendo em conta aquele que é o Orçamento do Estado, as propostas que tem, e pode o Governo também ter outras medidas, o que é que vai ser feito, o que é que o Governo está a fazer para que esta situação seja ultrapassada e para que haja um acesso mais rápido e equitativo e igualitário de todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Terminamos assim a primeira ronda de perguntas. Dava a palavra à Sra. Ministra. Tem a palavra. São 18 minutos.
Muito bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Gostaria de começar por fazer algumas referências de caráter mais genérico e depois algumas delas vão certamente responder às questões, algumas das questões colocadas. Se assim não for, vou tentar responder caso a caso às interpelações que foram dirigidas. A primeira nota para dizer às senhoras deputadas e aos senhores deputados que, obviamente, que o incumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos constitui uma preocupação. Constitui uma preocupação porque ela põe em causa aquilo que são os direitos dos doentes e as expectativas que os mesmos têm em termos de confiança no sistema. Constitui uma preocupação e uma responsabilidade para quem tutela a pasta, mas também uma responsabilização para os gestores e as direções técnicas que em cada instituição respondem, entre outros aspectos, pelos direitos de acesso e, na nossa perspectiva, sendo esse um dos deveres e uma das responsabilidades principais que recaem sobre quem dirige, de facto, instituições de saúde. Dito isto, apesar de se reconhecer a dificuldade de cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos, queremos também afirmar com clareza que não vemos que ela signifique o colapso do Serviço Nacional de Saúde, como se pretende, por vezes, fazer associar. E dizer-lhes que vale a pena sublinhar que aquilo que é a situação de perda de resposta em relação aos tempos máximos de resposta garantidos nos anos aqui em apreciação, concretamente os anos desta legislatura, 2016, 2017 e 2018, ainda não temos o relatório do acesso de 2018, mas temos os números do portal da transparência e fazemos questão de os utilizar como referência daquilo que é o nosso desempenho, pese embora a circunstância de sabermos que, por vezes, os mesmos têm erros até da própria integração das aplicações informáticas que existem, que reconhecemos e que ainda não estão totalmente corrigidos, mas são os dados que dispomos e, portanto, é por eles que somos julgados e acreditamos na sua fiabilidade, pese embora, como disse, poderem existir alguns casos em que há dúvidas sobre aquilo que são os números para os quais estamos a olhar. Mas, dito isto, gostava de facto de referir que há aqui um evidente aumento também da procura de cuidados de saúde que não podemos ignorar quando olhamos para estes números. Desde logo, entre 2015 e 2018, Aumentaram em 6% os inscritos para consulta através do sistema CTH. Vale a pena dizer que, quando olhamos para estes números, nunca é demais sublinhá-lo, estamos a olhar apenas para uma parte daquilo que é o afluxo de atividade ao Serviço Nacional de Saúde. Dito de outra forma, aquilo que são as necessidades assistenciais em termos de consulta hospitalar. Só estamos a falar aqui daquelas que são referenciadas entre os cuidados de saúde primários e os hospitais através da aplicação do CTH. E relativamente a estas, sim, verifica-se que houve um acréscimo de 2 pontos percentuais de incumprimento de desrespeito pelos TMRGs nos anos em que estamos a observar, mas houve um acréscimo de 6% dos inscritos através do CTH. Também em relação às cirurgias, houve um acréscimo de inscritos, de entradas em lista de inscritos cirúrgicos, um acréscimo de 7%. Este aumento da procura foi, apesar de tudo, respondido com uma resposta que melhorou. E não podemos negar também que esses números são os números que temos em cima da mesa. Na consulta, houve um aumento de 9% das consultas realizadas no período, houve uma diminuição de 26% dos pedidos não concluídos. No caso da cirurgia, houve um acréscimo do total de doentes operados de 6%. Vale a pena ainda dizer que o número de inscritos para a cirurgia aumentou em 23,5%. E, portanto, há aqui uma realidade de dificuldade do sistema, de constrangimentos do sistema na sua capacidade de resposta àquilo que é procura, constrangimentos que nos preocupam, que não ignoramos e que estamos a tentar ultrapassar, e já vou entrar nesse aspecto, mas há também, de facto, um aumento da procura e uma resposta que cresce. Além destas circunstâncias, uma ou outra gostava de lhes dar nota, de sublinhar, porque sei que a conhecem bem, que foi a opção tomada pelo encurtamento dos tempos máximos de resposta garantidos. Ou seja, quando nós olhamos para estes números, não podemos ignorar que a primeira consulta com prioridade normal, que tinha um tempo de resposta, um tempo máximo de resposta garantido fixado em 150 dias em 2017, tem em 2018 um tempo máximo de resposta garantido de 120 dias. E que a cirurgia de prioridade grau 1, que tinha um tempo máximo de resposta garantido de 270 dias, tem agora um tempo máximo de resposta garantido de 180 dias. É evidente que, ao assumir um encurtamento dos tempos máximos de resposta garantidos num sistema que já enfrentava dificuldades em respeitar os anteriormente definidos, gerou dificuldades adicionais. Porque é que, apesar de tudo, achamos que esta foi uma opção que se justificou? Porque não podemos ignorar que as expectativas dos doentes e aquilo que eles exigem de nós vai no sentido de melhorar a nossa resposta. Depois gostava de dar uma nota também relativamente às situações que são identificadas nesta interpelação, nesta interpelação que nos é dirigida, nesta audição urgente que nos é colocada pelo PSD. Há uma referência a que às 632 situações de consulta em que os tempos médios de espera dos utentes são ultrapassados. E eu gostava de sublinhar que, se isso é um facto, também é um facto que, compulsados os mesmos dados que são públicos, se verifica que 534 registros relativos a consultas muito prioritárias estão abaixo dos TMRGs, 934 registros relativos a consultas prioritárias estão abaixo dos TMRGs, 980 registros relativos a consultas com prioridade normal são abaixo dos TMRGs. Ou seja, ainda que se verifiquem situações em que o tempo máximo de resposta garantida é ultrapassado, também existem muitas outras, e em maior número, em que isso não sucede e que não são consideradas neste requerimento. É certo que há muito por fazer, mas é certo que a realidade não é só aquela que está neste requerimento, e diria eu, ainda bem que assim é. Por outro lado, relativamente às cirurgias programadas e às 312 situações de especialidades hospitalares em que a espera média dos utentes ultrapassa o TMRG, pode afirmar-se que, a janeiro de 2019, também se encontravam 213 registros relativos a cirurgias muito prioritárias abaixo do TMRG, 160 registros relativos a cirurgias prioritárias e situações oncológicas abaixo do TMRG, 317 registros relativos a cirurgias prioritárias e situações não oncológicas abaixo do TMRG, 106 registros relativos a cirurgias de prioridade normal situações oncológicas abaixo do TMRG e poderia continuar a enunciar. Mais uma vez, insisto e sublinho, não estamos satisfeitos com os números que temos em cima da mesa. Não os consideramos como demonstrativos de uma situação de colapso ou de falta de esperança naquilo que é o trabalho para fazer no Serviço Nacional de Saúde. Dito isto, gostava ainda de lhes dizer o seguinte, de lhes dizer que, mais uma vez, entre 2015 e 2018, houve acréscimos da atividade assistencial, como já tinha referido, designadamente em termos de consultas de especialidade hospitalar e de cirurgias, para além das consultas dos cuidados de saúde primários. Feita esta nota inicial, gostava de poder responder aos senhores deputados naquilo que ainda não o fiz nestas observações de caráter genérico. Senhora deputada Ângela Guerra, a garantia de que os tempos, os números são fiáveis. Como lhe disse, os números são os números que o sistema nos dá. São os números que as instituições produzem e da qualidade da informação que as instituições registram depende também a sua fiabilidade. Todavia, estamos cá para ser julgados por esses mesmos números e não nos eximimos, não nos pomos fora desse escrutínio. São os números que nós próprios produzimos e, portanto, é por eles que temos de ser avaliados para o bem e para o mal. Quanto àquilo que me pergunta sobre a garantia de que o sistema vai recuperar e aproveitando para responder por essa mesma forma também ao Sr. Deputado João Garcia e aos senhores deputados, à senhora deputada Carla Cruz, que concretamente nos interpelaram sobre o que é que estamos a fazer, gostava de lhes dar as seguintes notas. Peço desculpa, deputado João Gouveia. A minha letra, às vezes já nem eu própria a entendo. Gostava de lhes dar algumas informações sobre aquilo que é o trabalho que temos em curso. Bom, o acesso tem-nos ocupado bastante, como é óbvio, face àquilo que são as preocupações que ele nos suscita. Vale a pena dizer que este ano o Dia Mundial da Saúde vai ser mais uma vez dedicado à cobertura universal em saúde e o acesso é um elemento essencial dessa cobertura universal, o acesso em tempo. E, portanto, o que temos vindo a fazer desde o início do ano, de uma forma muito aturada, é uma análise detalhada do problema do incumprimento dos TMRGs. E uma análise que tem sido feita num trabalho conjunto com a CSS, com a Direção-Geral da Saúde, com especialistas das várias áreas hospitalares e com a Comissão Nacional de Reformas para os Cuidados de Saúde Primários, na medida em que estamos a crer que muitas destas circunstâncias de constrangimentos nas listas de espera para consultas hospitalares decorrem também de circunstâncias que poderão ser resolvidas se nós tivermos uma melhor articulação entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares. O que é que verificámos do nosso trabalho e quais são o que é que temos em mãos? Relativamente à consulta, verificámos que 9 especialidades concentram 73% dos pedidos referenciados de cuidados de saúde primários para os hospitais pelo CTH e que não estão concluídos ou que não estavam concluídos à data que fizemos a nossa análise. E destas 9 especialidades, 6 concentram os piores resultados. Algumas delas foram referidas pelos senhores deputados. São oftalmologia, ortopedia e neurocirurgia, otorrino, dermatologia, urologia e pneumologia. Cardiologia não está, por acaso, neste universo, o que não significa que não haja problemas. Mais uma vez, estava a tentar reproduzir a metodologia que utilizámos. Olhámos para aquilo que eram os pedidos de consulta não concluídos e fomos escolher as situações mais preocupantes, o que não quer dizer que só vamos atuar sobre as mais preocupantes, quer dizer que vamos ter uma ação prioritária sobre as mesmas. O que me perguntaram foi o que é que está a fazer? E o que estou a fazer foi O que fizemos foi olhar para o problema, identificar os casos mais gritantes, para ver se conseguimos sair desta situação. E identificámos, de facto, nestas seis especialidades, independentemente de situações concretas, cardiologia em Penafiel, cardiologia na Guarda e em algumas outras instituições, estas seis prioridades. Com estas seis prioridades, com estes seis núcleos de problema, priorizámos, portanto, duas linhas de ação. Quais são essas duas linhas de ação? A melhoria da adequação da referenciação dos cuidados de saúde primários para os hospitais, com definição de orientações técnicas para uma melhor referenciação técnica, clínica. Estamos a falar de uma atuação ao nível do acesso e essa é talvez uma das principais novidades que vai incidir sobretudo sobre aspectos clínicos, mais do que sobre aspectos burocráticos, o que não vamos naturalmente desguarnecer. Por outro lado, pensámos também que seria fundamental estimular a consultoria dos hospitais aos cuidados de saúde primários e por isso também este envolvimento dos especialistas hospitalares nestas áreas com quem temos estado a trabalhar. E portanto, com estas duas linhas de ação, dois instrumentos de gestão são aqueles que estamos a utilizar para procurar melhorar a resposta. Por um lado, o compromisso institucional com a melhoria do acesso à consulta e à cirurgia e, por outro lado, reuniões mensais de acompanhamento que, a partir deste mês que vai entrar, vamos ter com cada um dos hospitais. Isto é, um foco do problema principal, um trabalho apoiado em vários intervenientes com responsabilidades diversas, duas linhas de ação de avaliação clínica e dois instrumentos de gestão. Compromisso dos hospitais, das instituições, dos seus dirigentes. Se nós queremos autonomia, não a podemos dissociar da responsabilidade e depois o acompanhamento para, de facto, garantir que este objetivo não é desatendido em momento nenhum ou não é ultrapassado por qualquer outra prioridade. O que é que pretendemos no final deste trabalho? Garantir que todos os utentes com prioridade normal, que estão à espera há mais de 12 meses, têm a sua consulta ou cirurgia realizada até ao final do ano. Sabemos que isto não é garantir no imediato o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos que estão inscritos na lei. É assumir claramente que até ao final do ano não podemos continuar a ter problemas como os que aqui foram relatados e que também sabemos que existem há longos anos, mas também sabemos que enfraquecem a credibilidade nos serviços públicos e é ela que nos move. E é o trabalho por ela que nos move. Portanto, em relação às consultas, este é o programa. Em relação às cirurgias, ele é em tudo idêntico, depois poderei detalhá-lo mais, mas agora para tentar responder ainda às três questões que me falta, vou dizer apenas que é idêntico. O que está a ser feito para contratar mais profissionais, sobretudo para as zonas carenciadas, perguntava-me o Sr. Deputado Moisés Ferreira, já numa outra interpelação, na última interpelação que dirigiram à saúde, que dirigiram ao Governo, eu explicitei que as vagas com incentivos cresceram ao longo desta legislatura à razão de 150 por ano nos anos de 2017 e nos anos de 2018 e, portanto, a intenção é manter esse programa, eventualmente aprofundá-lo. Quanto ao concurso extraordinário que foi aqui suscitado e há a possibilidade que a norma do OE abre relativamente ao mesmo, estamos a estudar a forma da sua utilização, designadamente em sede de decreto-lei de execução orçamental. As questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Galriça Neto quanto às contratações, eu gostaria de remeter para o site da Administração Central do Sistema de Saúde, onde está claro onde é que estão os recursos adicionais que foram contratados, instituição a instituição, para que de facto nos possamos entender sobre a efetiva existência de um conjunto adicional de profissionais à data, face ao início da legislatura. Quanto à reforma dos cuidados de saúde primários e às USFs-B, também vale a pena dizer que elas estão lá, estão no terreno. Se for entendido adequado, eu tenho muito gosto em que as possamos visitar em conjunto. Quanto àquelas que estão previstas para 2019 e que estão assumidas no despacho conjunto Ministério da Saúde e Ministério das Finanças de 1 de fevereiro de 2019, as 20B e as 20A, as 20A eu tenho aqui, posso dizer onde é que elas se vão situar, e as 20 as 20B também as temos, são candidaturas que já foram aprovadas e validadas pelas ARS e pela Comissão de Reforma. No final, tenho muito gosto em fazer chegar essas listagens, se assim o entenderem. E correspondem a candidaturas que já estavam aprovadas a 31 de dezembro, com parecer favorável no dia 31 de dezembro de 2018. E quanto à lista de espera de cuidados para continuados continuados integrados e ao relatório da Entidade Reguladora da Saúde, não desmerecendo em nada as observações que a senhora deputada fez e as dificuldades e o caminho que temos para percorrer na área dos cuidados continuados integrados, gostava todavia de dizer que aquilo que a IRS considera um número, um acréscimo percentual de mais 9% de utentes em espera são, e são importantes, mais 141 doentes em espera face ao ano pretérito. E, portanto, para não me exceder no tempo, Sr. Presidente, acaba por aqui.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos aqui a primeira ronda e damos início à segunda ronda. E de 2 minutos a cada grupo parlamentar. Dava a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra, do Partido Social Democrata. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, o grupo parlamentar do PSD registra duas coisas inicialmente. Em primeiro lugar, registamos a redução da vozearia da bancada do PS, porque agora vemos os senhores deputados efetivamente a reconhecer que não é suficiente o que foi feito, que não chega, que é instrumental. E registamos também, Sra. Ministra, que é espantoso continuar aqui a ouvir os partidos que apoiaram o Governo e que apoiam o Governo e que votaram orçamentos de Estado vir aqui com os seus lamentos e as suas preocupações, porque de facto isso não resolve o sofrimento das pessoas. E também, Sra. Ministra, dizer-lhe que lamentar, reconhecer e preocupar-se não é propriamente a obrigação do Governo. O Governo serve é para efetivamente resolver os problemas e para agir. E depois, Sra. Ministra, dizer-lhe, não há colapso. Respondeu-me que não há colapso. Ó, Sra. Ministra, estar à espera 1.371 dias por uma consulta, 3 anos e 4 meses, e a Sra. Ministra já lhe disse que isto é uma situação que eu acompanho perto, porque é minha, é pessoal, é de pessoas que eu conheço, é de facto grave, é muito grave, é... Se não é colapso, podemos lhe chamar outra coisa, podemos adjetivar de outra maneira, mas de aumentar ou agravar os tempos de espera 160% na oftalmologia ou 64% na ortopedia é, em meu entender, de facto um colapso, Sra. Ministra, e percebo também a entrevista que Vossa Excelência deu quando diz que há pessoas, como os pais de Vossa Excelência, que tiveram que recorrer ao privado e ser operados no privado, porque de facto ninguém que esteja com 60 anos hoje em dia e esteja ainda ativo está disponível para ficar com dores em casa e, portanto, recorre onde tem que recorrer. Os que têm a sorte de poder recorrer ao privado recorrem, como os pais de Vossa Excelência. Pior, são aqueles que não têm alternativa. E por isso, Sra. Ministra, queria lhe deixar as nossas preocupações, a nossa profunda preocupação com esta situação, e daí o nosso requerimento, e dizer-lhe também uma outra coisa, Sra. Ministra, é que se o Governo está só preocupado e se o Governo lamenta apenas, e se aquilo que vemos com os dados que vieram e que constam do Orçamento do Estado é, por exemplo, na minha ULS, no Distrito da Guarda, reduções de 15 milhões de euros, aquilo que eu lhe pergunto, Sra. Ministra, é como é que vamos aumentar estas respostas, como é que vamos conseguir dar mais respostas às pessoas, aumentar o número de médicos para estas consultas, por exemplo, digo eu, que será se calhar por aí que também teremos que ir, ou que Vossa Excelência deveria ir, e aquilo que lhe perguntamos é se temos menos dinheiro nos orçamentos de Estado e se ainda não há contratos de programa, que deviam estar disponíveis até 31 de dezembro, continuamos à espera, onde é que eles estão, Sra. Ministra? Aquilo que lhe perguntamos é que só já falta uma audição regimental para terminar esta legislatura, que está prevista para 19 de junho, e nós gostávamos muito de ter o privilégio de conhecer esses contratos para podermos fiscalizar efetivamente, que é essa a nossa obrigação, escrutinar aqui no Parlamento o que é que está disponível para os portugueses e o que é que está disponível em termos orçamentais para podermos aumentar tudo isto que acabámos hoje aqui de referir.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra. Se os seus deputados me permitirem, ou quem está aqui para responder é a Sra. Ministra e os seus membros do Governo que terão o tempo. Portanto, não vale a pena os seus deputados entrarem em diálogo. E para eu conseguir dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e ao Sr. Deputado João Gouveia. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas um comentário introdutório a propósito de uma qualquer eventual deriva, para dizer à Sra. Deputada que qualquer gestão, qualquer governação deve ter sempre humildade e responsabilidade democrática e deve reconhecer sempre que nunca está tudo feito, em particular na saúde, dadas as suas características específicas. Sra. Ministra, algumas notas complementares à minha intervenção anterior, a propósito dos exemplos usados no domínio da celeridade assistencial, a saber, nas consultas realizadas dentro dos tempos máximos de resposta garantida, nos inscritos em cirurgias que ultrapassam os tempos máximos de resposta garantida. Consideramos que, por uma questão de rigor e de transparência, importará relevar, por um lado, que as diminuições definidas para os tempos máximos de resposta garantida decorrentes da portaria número 153/2017, de 4 de maio, ao nível dos cuidados hospitalares, sobretudo na área cirúrgica, de 270 para 180 dias, e nas primeiras consultas de 150 para 120 dias, ambas para a prioridade normal, essas reduções, naturalmente, que tiveram impacto na deterioração dos indicadores do tempo de espera para os casos de prioridade normal. Por outro lado, importará igualmente relevar que uma especialização das evoluções verificadas nesses exemplos usados na avaliação da solidariedade assistencial entre dois grupos diferenciados, os de prioridade normal e os prioritários e muito prioritários, evidenciam, contrariando a evolução global, uma evolução positiva no grupo dos prioritários e muito prioritários, quer nas consultas realizadas, quer nos inscritos em cirurgia. Senhora Ministra, de facto, como referiu e bem, há mais gente, muito mais gente, a aceder ao Serviço Nacional de Saúde. Ainda assim, poder-nos-á confirmar, no que toca à celeridade assistencial, que as evoluções verificadas nos casos de prioritários e muito prioritários são positivas?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Voltando à questão dos tempos máximos e do seu cumprimento ou não, dizer que, ainda que seja verdade que efetivamente houve mais pessoas a serem atendidas no Serviço Nacional de Saúde, seja em consultas, seja em cirurgias, e também é verdade que recentemente foram reduzidos os tempos máximos também, e isso é óbvio que tem impacto naquilo que depois são os resultados finais do cumprimento ou não dos tempos máximos. Independentemente de tudo isso, o Serviço Nacional de Saúde tem, obviamente, que se adaptar para dar as respostas que precisa dar, sejam mais ou menos pessoas que acorrem ao Serviço Nacional de Saúde, sejam maiores ou menores os tempos máximos fixados por lei, porque o Serviço Nacional de Saúde, sendo universal, é óbvio que tem que dar potencialmente uma resposta a todas as pessoas que vivem neste país. E por isso, sendo tudo isso verdade, nós gostávamos de voltar à questão da contratação de profissionais. Parece-nos que é aí que está a verdadeira questão para que o Serviço Nacional de Saúde tenha a capacidade de resposta que precisa de ter para todos, para toda a população, que é assim que ele deve funcionar, para toda a população. E por isso voltava a questioná-la sobre a questão das vagas carenciadas. A senhora Ministra referiu, o que também é verdade, que em 2018, 2017 foram fixadas 150 vagas anuais por ano, com incentivos para a fixação de médicos. Mas o orçamento para 2019 diz que essas vagas devem ser reforçadas e que deve ser publicada a identificação das vagas até ao final do primeiro trimestre deste ano. Não faltam muitos dias. E, portanto, a primeira pergunta que gostava de fazer era se até ao final deste mês estará publicada a identificação dessas vagas e se haverá um reforço em relação àquelas que foram identificadas em 2018, ou seja, se serão mais de 150, que é aquilo que diz o Orçamento de Estado para 2019. E muito rapidamente, se me permite, Sr. Presidente, em 5 segundos... sobre o concurso extraordinário para internato médico, que nos parece muito importante porque, mais uma vez, o país corre o risco de desperdiçar centenas de médicos licenciados que voltarão a não ter acesso à especialidade. E, mais uma vez, nós achamos que facilitar... com que estes médicos possam ficar em zonas até agora consideradas carenciadas, pode facilitar também a fixação destes médicos no futuro no Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que eu lhe perguntava era se em 2019 finalmente o Governo vai fazer uso das vagas preferenciais que estão no regime jurídico de internato médico. Portanto, se o Governo está disposto a ele próprio, para além daquilo que são as vagas definidas pela Ordem dos Médicos, o Governo definir também vagas adicionais àquelas que são definidas pela Ordem dos Médicos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Do que percebi desta primeira parte da audição, Três notas. Primeiro, a equipa do Governo reconhece a existência de um problema. A equipa do Governo, estando o Governo em funções há quase 4 anos, embora a Sra. Ministra e respectivos secretários de Estado há menos, mas enfim, numa linha de continuidade, e assumindo até um orçamento de Estado que foi preparado pelo anterior Ministro, dizem que estão agora a fazer um levantamento das zonas mais críticas para a atuação. Agora, em março, quando a legislatura acaba em outubro e começou há 3 anos atrás. E que a resposta que vão dar para estas situações mais graves é, por exemplo, no caso das consultas, que as pessoas que estão há mais de 12 meses à espera de uma consulta, até ao final deste ano, terão a sua resposta. Portanto, as pessoas que já estão há 1 ano à espera da consulta terão que esperar, eventualmente, mais 1 ano, num prazo total de 2, para ter isso. Esta é a melhor resposta que um governo que está em função há 4 anos tem para dar. Portanto, foi o que eu percebi desta audição. E também percebi que para as cirurgias vai ser a mesma coisa, num processo idêntico que depois detalhará e que eu presumo que não tem outra hipótese senão recorrer ao privado, que os senhores depois noutra ponta tanto desdizem. Portanto, parece-me a mim que não é um cenário animador. Percebo mesmo muito bem, sobretudo quando consulto no portal da transparência os dados financeiros do SNS, porque é que é assim. A questão é que nós estamos há muito tempo a alertar para isto. Dou-lhe alguns exemplos que acho que realmente são causa e provavelmente terão consequência agravada com estas decisões. Veja lá, por exemplo, a execução do investimento público em 2017 foi de só de 58%, em 2018 foi de 48%, com um desvio negativo de menos de 170 milhões de euros. Pois se não há investimento, dificilmente haverá a possibilidade de dar resposta. Um número que eu acho particularmente interessante, pelo assustador que é, o resultado, o EBITDA, o resultado não financeiro do SNS em 2018, foi de menos 3,6 mil milhões de euros. Foi quase o dobro daquilo que aconteceu em 2015. Está escrito no portal da transparência. Se estiver errado, são os dados do Ministério que estarão também errados. Este valor são 7 vezes o orçamento da cultura. De facto, se temos estes problemas no sistema, eu diria que respostas como esta até são difíceis de fazer acontecer. De facto, parece que estamos condenados, os nossos utentes estão condenados, nós próprios, enquanto utentes do SNS, estamos condenados a ter 2 anos de espera por consultas enquanto alguma coisa não se fizer sobre isso. Já lá iremos em próximas audições, porque muito gostaríamos de saber aquilo que foi prometido sobre a autonomia e os 11 projetos pilotos que ainda não se concretizaram, o que é que falta para que venham a acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, é evidente que sabemos e os dados mostram que tem havido mais utentes a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. Isso é bom. Também é verdade que os encaminhamentos e as referenciações por via dos cuidados de saúde primários não são indissociáveis de também, apesar de ainda existir uma percentagem muito significativa de utentes que não têm médico de família, também o aumento do número de utentes com médico de família também poderá ter contribuído para essa referenciação. É óbvio e isso é um aspecto positivo. A Sra. Ministra referiu o que está a fazer, o que está a ser feito e que foram identificadas 6 áreas de maior dificuldade. Disse quais são as medidas que vão ser tomadas, mas tenho 2 questões para clarificar. Para garantir aquilo que a Sra. Ministra disse, que quem está há mais de 12 meses à espera tenham até ao final de ano consulta nessa especialidade, a minha questão é: isto pressupõe a contratação de profissionais? Sim, para onde, não é? E parece-nos, de facto, que este é um aspecto central. E, portanto, essa concretização de como é que vai ser vai ser feito. Depois, Sra. Ministra, se nos dava algumas informações adicionais sobre este processo de consultadoria dos hospitais aos cuidados de saúde primários. Esta consultadoria, em que é que consiste? São os profissionais do hospital que vão aos cuidados primários, por exemplo, fazer alguma triagem, algum despiste, ou apenas será consultoria para fazer nesse processo de referenciação, como a Sra. Ministra disse, nessa melhoria do processo de referenciação. E também seria importante fazer referência, já a Sra. Ministra disse, ao processo que vai ser incitado relativamente às cirurgias. Volto também à questão das zonas carenciadas e para colocar aqui uma questão, porque zonas carenciadas não é só o interior do país. É que muitas das vezes falamos de zonas, e é comumente dito as zonas carenciadas como o interior, e não há. Há regiões litorais que são carenciadas, em que os concursos são abertos e não são preenchidas as vagas. E, portanto, nessa medida, Sra. Ministra, sendo certo que a Sra. Ministra já o disse, que as vagas têm aumentado à razão de 150 por ano, vagas com incentivos, mas é preciso ir mais longe. O que é que ainda está pensado fazer para que se ultrapasse esta situação? Porque estas vagas não é só para as especialidades, também na Clínica Geral, também isso está a acontecer com os médicos de família, como a Sra. Ministra bem sabe, que não são preenchidas todas as vagas que são abertas em concurso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra, 12 minutos, à Sra. Ministra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. O primeiro aspecto que eu gostava de sublinhar é que, exatamente porque o Serviço Nacional de Saúde tem de responder à sua obrigação de universalidade na prática e, portanto, tem de ser para todos os portugueses, independentemente da sua capacidade de pagar e independentemente da sua capacidade de optar pelo público ou pelo privado, é que temos feito um esforço pelo seu reforço e pela clarificação da sua área de atuação e dos seus poderes de intervenção face a outras áreas que, por vezes, com ele são conflituantes. É exatamente por isso que temos procurado governar da maneira que temos procurado governar. Gostava de sublinhar que nós não temos menos dinheiro no Orçamento de Estado e, portanto, isso é de facto evidente tão evidente que não vale a pena fazer grandes reflexões sobre isso. Temos mais dinheiro, temos mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, mais 1.400 milhões de euros. E não haverá grandes comentários a fazer sobre isso. Eu hoje não trouxe.
Os senhores deputados têm de criar condições.
Eu hoje não trouxe.
Senhora deputada Ângela Guerra e senhor deputado António Salles, que gostava que criassem condições para a senhora ministra continuar a sua intervenção. Tem a palavra, senhora ministra. Peço desculpa.
Quanto à questão dos recursos humanos, a informação, como já disse, também já está detalhadamente exposta no sítio da ACSS. Eu gostava de referir que, a título meramente exemplificativo, que é o da ULS da Guarda, porque era esse que me estava a ser questionado, nós temos mais médicos do que tínhamos em 2015, especialistas internos, temos mais enfermeiros do que tínhamos em 2015, temos mais técnicos superiores de saúde do que tínhamos em 2015. É uma realidade, Sra. Deputada, eu não posso mesmo fazer nada. Quando os incumprimentos, os desrespeitos dos tempos máximos de resposta garantidos acontecem, nós assumimos isso. Quando há mais profissionais e mais dinheiro, referimos isso. Não há muito a fazer. Depois, os TSDTs também são mais, os assistentes técnicos também são mais, os assistentes operacionais também são mais. Portanto, mais meios existem. A questão que se coloca é se os estamos a gerir da forma mais eficiente possível. E provavelmente nem sempre isso está a acontecer. E portanto, senhores deputados, a obrigação de quem governa não é só encontrar mais meios para os serviços públicos, também garantir que a gestão faz um trabalho trabalho o mais eficiente possível, e a gestão não é só a gestão de topo ou a gestão institucional, é a gestão intermédia, é a gestão de equipas, são as várias peças que têm a responsabilidade nesta enorme cadeia que é o Serviço Nacional de Saúde. E, uma vez mais, não me parece que vamos resolver qualquer problema do Serviço Nacional de Saúde se insistirmos em presumir que a responsabilidade por tudo aquilo que é um incumprimento do tempo máximo de resposta garantido é responsabilidade exclusiva e política do Governo ou da Ministra da Saúde, e não formos perceber o que é que se passa naquela concreta instituição, que utilização é que está a ser feita dos meios que lá são colocados e o que é que eventualmente está a acontecer menos correto. Há também uma responsabilidade, e acho que não assumir isso é de facto uma menorização do trabalho da gestão e da autonomia que se exige aos Conselhos de Administração e da sua inerente responsabilidade, não assumir que é preciso fazer mais ao nível da boa utilização, da utilização eficiente dos meios disponibilizados. De resto, há instituições para as quais temos olhado com muito cuidado, onde verificamos que há mais meios humanos e há menor produtividade. E obviamente que isso é algo que nos preocupa. Bom, gostava de lhes dizer que as evoluções nos tempos de resposta dos casos classificados como prioritários e muito prioritários são positivas. Portanto, aquilo que se nota também da parte do sistema é uma resposta melhor, mais assertiva, mais preocupada àquilo que são as prioridades com um grau de maior exigência. Isso significa que não devamos estar preocupados com as prioridades normais? Não. Exatamente aquilo que eu referi do nosso plano de ação, e cá estaremos para responder por ele, é relativo às prioridades normais. Estamos preocupados também com elas, como não podia deixar de ser. Depois, a questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira sobre a identificação das vagas carenciadas. Está a ser feito o levantamento em articulação com os hospitais e, obviamente, que os prazos que temos à nossa responsabilidade são para ser cumpridos. Quanto à questão das vagas preferenciais, neste momento essa questão tem de ser muito articulada com aquilo que é a capacidade formativa de instituições por vezes menos robustas, e portanto a resposta não pode ser uma resposta apenas de um sim ou não. Poderemos também voltar a este tema. Mas gostava de lhes dizer ainda, e dizer à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que esta resposta que aqui trazemos, que lhes parece curta, é melhor resposta do que aquilo que até agora foi feito pelos anteriores governos, porque a verdade é que nós olhamos para aquilo que são os resultados dos tempos máximos de resposta garantidos desde que eles foram implementados e verificamos que nunca conseguimos deixar de ter estes pontos negros que nos preocupam naquilo que é o nosso posicionamento face aos tempos máximos de resposta garantidos. E gostava de lhes dizer que, se é um facto que há muitas situações preocupantes, há situações que vão correndo melhor. Caso concreto, urologia em Vila Real, onde os tempos de máximos de resposta garantidos eram há décadas bastante preocupantes, está agora com um programa de recuperação dos tempos máximos de resposta garantidos que lhe permitirá ter em consulta cerca de mais 30 doentes por semana e, portanto, caminhar no sentido da resolução de problemas antigos. Senhora Deputada Carla Cruz, pergunta-me se estas respostas pressupõem a contratação de profissionais. É evidente que não negamos que precisamos de captar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde e o nosso esforço de realizar os concursos o mais próximo possível da data da conclusão da especialidade. Foi isso que fizemos concretamente com o segundo concurso da especialidade de 2018. Ainda assim, os resultados não são sempre aqueles que gostaríamos de ter. Não são sempre aqueles que gostaríamos de ter, porque nós temos tido a opção de sinalizar tudo aquilo que são as necessidades, concretamente na área da medicina geral e familiar, que o país precisa. Ou seja, nós bem sabíamos que ao abrir 113 vagas, estávamos a abrir um número de vagas superior ao número de recém-especialistas. Aquilo que sabíamos era 113 vagas para 79 candidatos. Preenchemos 76 vagas. Sabemos que não retiramos tivemos todos aqueles que acabámos de formar, mas sabemos também que captámos outros que estavam fora do sistema e que optaram por regressar ao Serviço Nacional de Saúde. O que verificamos é que há pouca apetência por ir para sítios onde as instalações são menos, são mais degradadas, têm mais problemas, onde as possibilidades de progressão profissional são mais incipientes. E é por isso que temos mantido, concretamente ao nível dos cuidados de saúde primários, o nosso esforço de melhoria das condições das instalações físicas nesta área. E é por isso que sabemos que, apesar de ainda haver uma larga margem de progresso a fazer ao nível, por exemplo, da cobertura de médico, de especialista de medicina geral e familiar na região de Lisboa e Val do Tejo, dos cerca de 600 mil doentes que ainda temos sem médico de família, 500 mil estão nesta região, apesar de termos conseguido cumprir o objetivo de cobrir mais 700 mil portugueses com médico de família desde o início da legislatura. E, portanto, é este caminho que, por dificuldades que ainda há presente, continuaremos a trilhar sem hesitações. Quanto à questão de saber se vamos, como é que vamos fazer, como é que vamos estimular esta articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados de saúde hospitalares. De facto, o objetivo de levar os médicos hospitalares para os cuidados de saúde primários nesta fase e com os instrumentos legais que temos à nossa disposição só pode ser feito com base na motivação das equipas, na sua adesão voluntária. Valeria a pena pensar se poderemos voltar a este tema de uma forma mais útil para os interesses dos doentes, com outras medidas mais impositivas, menos facultativas, mas nesse momento os instrumentos que temos à nossa disposição passam de facto pelo trabalho com as equipas. E é por isso que o temos feito e, como lhes disse, há momentos na primeira exposição, temos trabalhado com especialistas nestas seis áreas que identifiquei e com eles temos olhado para aquilo que são os pedidos não concluídos. E vale a pena dizer que situações vantajosas, como por exemplo da melhor resposta ao nível do rastreio, do telerrastreio dermatológico, poderão ser também utilizadas noutras áreas de especialidade há alguma articulação melhor entre os profissionais de saúde poderá, por exemplo, evitar que situações como aquilo que são pesos significativos nas listas de espera, por exemplo, da ortopedia, que são provocadas por entidades que depois, em termos de análise, mostram uma classificação como lombalgia, podem ser resolvidas em outra sede, sem a necessidade imperativa de referenciação para os cuidados hospitalares. Bom, neste momento gostaria ainda de aproveitar para referir, se me dão licença, alguns números sobre o movimento assistencial já de fevereiro de 2019, para lhes dizer que, de facto, todas as áreas, todas as linhas de atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde demonstram um crescimento, quer ao nível das consultas médicas em cuidados de saúde primários, quer ao nível das consultas de enfermagem. O mesmo sucede relativamente às consultas de especialidade hospitalar, sejam primeiras, sejam subsequentes. Gostava de lhes dizer que, de facto, temos uma redução das cirurgias. Ela é diametralmente tem o mesmo significado daquilo que teve o impacto da greve cirúrgica, quer no final do ano 2018, quer em fevereiro de 2019, em resultado da segunda greve cirúrgica. E gostava de lhes dizer ainda que os episódios de urgência registam um decréscimo que é de um ponto percentual, o que não é, mais uma vez, alguns diriam que era poucoxinho, mas mesmo assim é algo que nos satisfaz, na medida em que se parece indiciar um comportamento mais próximo do nosso sistema de saúde, daquilo que são os esforços que temos feito no sentido de canalizar os doentes para os serviços de proximidade, para os cuidados de saúde primários, quando eles não precisam de ser atendidos por meios mais diferenciados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Terminamos aqui esta audição a este requerimento do PSD e entramos na nossa audição regimental. Eu informava que faríamos um pequeno intervalo no final desta primeira ronda, para que isto vamos ter que ir até aí para as 14h, pelas minhas previsões. Portanto, fazendo um pequeno intervalo de 10 minutos ao fim desta ronda, acho que era melhor para os trabalhos. Dávamos início, não sei se a senhora ministra quer fazer alguma intervenção inicial agora, nesta...
Sim.
Senhores deputados, temos aqui uma questão, só aqui a parte. Depois de uma troca de energia entre o Bloco de Esquerda e o CDS-PP, uma cedência, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos, dando a palavra desde já à senhora ministra para uma intervenção inicial. Depois teremos uma ronda de perguntas com 6 minutos por cada grupo parlamentar e resposta a cada grupo parlamentar da senhora ministra. Eu só pedi aos senhores deputados e aos senhores, a todos os senhores e as senhoras que estão presentes, que pudéssemos ter condições para iniciar esta audição regimental. Havendo essas condições, dava a palavra à senhora ministra. Tem a palavra, senhora ministra. 10 minutos.
Muito obrigada, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade, esta audição regimental, para dar alguma informação sobre aquilo que tem sido o trabalho que temos realizado, os principais problemas que temos enfrentado e os desafios que temos pela frente no curto prazo, para depois permitir, eventualmente, potenciar aquilo que sejam as intervenções, as questões que queiram colocar. Seguindo a linha de exposição que consta do próprio programa de governo e da tradicional arrumação dentro daquilo que é a atividade assistencial e a atividade de saúde, começava por lhes dar nota que, em termos da saúde pública, que constituía uma linha de facto central do nosso programa de governo, temos mantido trabalho na área dos programas prioritários, designadamente, saliento dois, o programa de promoção da alimentação saudável, em que, como já referi anteriormente, negociámos protocolos de autorregulação com a indústria para a redução de sal, açúcar e gorduras trans em certo tipo de alimentos e produtos alimentares que vamos assinar esta semana. Também temos estado a trabalhar na regulação do marketing dos alimentos infantis e no cabaz alimentar das famílias carenciadas, trabalho que tem sido desenvolvido em ação com outras áreas governativas. Relativamente à promoção da atividade física, o projeto piloto de consulta de atividade física para os grupos-alvo, diabetes e doentes com depressão, foi iniciado e temos também introduzido no S-Clínico e na prescrição eletrónica agora a possibilidade não só, por um lado, da avaliação da atividade física no S-Clínico, mas também uma ferramenta de aconselhamento para a atividade física ao nível da prescrição eletrónica. E, portanto, estas são dois aspectos relativamente aos quais me tinha referido na primeira vez que falei com os senhores deputados e que não queria deixar de lhes dar conta. Relativamente aos cuidados de saúde primários, e esse tema também já foi referido na sessão anterior e, portanto, vou dar mais alguns pormenores. Nós planeámos o número do ESFs a abrir em 2019, elas constam de despacho, publicado em Diário da República, e temos acompanhado, consequentemente, as administrações regionais de saúde e as equipas de saúde familiar na implementação das suas propostas. À data, existem 20 unidades que se propõem passar a modelo A, são 6 na IRS do Norte, 3 na IRS do Centro, 6 na IRS de Lisboa e Vale do Tejo, 3 no Alentejo e 2 no Algarve, e 20 unidades com parecer favorável para transitar para modelo B. Em conjunto com a ACSS e a estrutura de missão para a sustentabilidade do Programa Orçamental da Saúde e, obviamente, com o Ministério das Finanças, temos estado também a desenhar um modelo de avaliação dos indicadores, incentivos e resultados associados às USF modelo B. Sabemos que, por vezes, a melhor forma de minar um bom modelo é resistir à sua avaliação e à sua modernização, assumindo assumimos o desidrato de fazer esta avaliação no despacho conjunto com as finanças de criação, de autorização da criação do SIFs para 2019 e, portanto, o calendário que temos, que é o de realizar a avaliação até ao final do primeiro semestre de 2019, irá ser cumprido. Por outro lado, temos também continuado a desenvolver a resolutividade dos cuidados de saúde primários e, concretamente, gostava de lhes dar nota que aquilo que são as respostas de saúde oral, neste momento em instalação, permitem informar que vamos cumprir as metas de colocação de gabinetes de saúde oral em 30% dos municípios até ao final do primeiro semestre e em outros tantos até ao final do ano. Resolvendo de facto ou minimizando de facto aquilo que era uma das grandes falhas, das grandes fragilidades em termos de cobertura universal nos nossos serviços públicos de saúde ao nível da saúde oral, contribuindo para essa resolução em respostas de cuidados de saúde primários complementares à já anteriormente existente do cheque dentista. Ao nível dos cuidados hospitalares, já foquei os aspectos do acesso como preocupação central do trabalho que temos estado a desenvolver, mas obviamente que o acompanhamento do projeto piloto para o reforço da autonomia dos hospitais, nomeadamente o desenho, a assinatura e a disponibilização dos planos de atividades e orçamento, contrato de programa e contratos de gestão de avaliação dos conselhos de administração, que contamos assinar até ao final do próximo mês, estão também em cima da mesa e constituem uma peça fundamental do nosso trabalho. Relativamente aos cuidados continuados integrados, vale a pena dizer que autorizámos a abertura de 475 novas camas de cuidados continuados, 173 de convalescência, 173 de média duração e 129 de longa duração, das quais 80 já estão em funcionamento e a Coordenação Nacional está a estudar a abertura de mais 429 camas ainda este ano, o que tem um impacto financeiro de mais 3,2 milhões de euros e destas, 240 serão na região mais carenciada, isto é, Lisboa e Val do Tejo. Por outro lado, como sabem, apresentámos um conjunto de medidas de apoio ao cuidador informal, em trabalho articulado com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, uma proposta de lei que está em apreciação nesta Casa e, sem prejuízo da discussão em curso, temos em desenvolvimento instrumentos de apoio ao aumento da literacia do cuidador informal, nomeadamente portal com conteúdos diversos, um projeto inserido na medida Simplex Mais Saúde e também medidas de apoio à efetiva garantia do descanso do cuidador informal por internamento da pessoa cuidada em unidades de longa duração e manutenção. Vale a pena sublinhar que, apesar da carência de respostas da região de Lisboa e Val do Tejo, se nota aqui um perfil de resposta nesta área muito positivo, para o qual temos estado a olhar com mais cuidado. Decidimos conjuntamente com o Ministério do Trabalho a prorrogação por mais de 18 meses das experiências piloto relativas à contratualização de respostas de cuidados continuados integrados de saúde mental, na medida em que encontramos daquilo que foi a primeira fase dos pilotos, constrangimentos para os quais sentimos necessidade de olhar melhor, designadamente dificuldade das unidades em adaptarem-se às condições de instalação fixadas, dificuldades nos processos de referenciação e de faturação, dificuldades de resposta às especificidades da infância e da adolescência nesta área. E estamos, independentemente da prorrogação, a estudar o alargamento em mais 80 lugares nesta área. Também um investimento de mais 3 milhões de euros. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Paliativos, vale a pena dizer que teremos mais 7 equipas de suporte comunitário em cuidados paliativos brevemente em funcionamento e que o único hospital que não tinha ainda equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos, o Hospital da Figueira da Foz, vai ter essa equipa a funcionar brevemente, o que significará que vamos completar a rede de uma equipa de suporte comunitário, uma equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos em cada hospital do SNS. Relativamente a recursos humanos, gostava de lhes dar nota que estamos prestes a concluir o trabalho atinente à revisão da carreira de enfermagem. Como sabem, terminou a fase da audição pública no dia 25, com a dilação de 3 dias que ela confere para esse processo, ela terminará amanhã e, portanto, será possível, a partir dessa data, legislar. Gostava de lhes dar ainda nota que um problema na área dos recursos humanos e da melhor eficiência dos recursos, que tem sido uma preocupação que também já transmiti, já sublinhei, temos neste momento em curso o desenvolvimento de um estudo sobre o absentismo no Serviço Nacional de Saúde. Também em linha com aquilo que foram aspectos que referi na primeira vez que conversei com os senhores deputados nesta casa. Em 2017, tínhamos registado 3,8 milhões de dias de ausência ao trabalho no Ministério da Saúde. Isso correspondeu a uma taxa de absentismo geral de 11%, que é superior à média registada nos outros organismos da administração pública, que é de 7,4%. O motivo mais frequente de absentismo foi a doença, e o número entre 2014 e 2017, o número total de dias de ausência no Ministério da Saúde aumentara 24%. Neste contexto, entendemos solicitar determinar a elaboração de um estudo sobre absentismo e o seu impacto nas instituições do SNS. O nosso objetivo é, obviamente, aprofundar a caracterização do absentismo e identificar o absentismo evitável, considerando em especial o absentismo por doença e por acidente em serviço, o que nos deverá preocupar especialmente num setor como o nosso. E, por outro lado, calcular o impacto económico do absentismo e identificá-lo por instituição e por tipo de absentismo. Vale a pena dizer que o investimento que temos realizado tem acentuado o padrão de execução daquilo que eram as verbas programadas, é aquilo que resulta dos números já disponíveis relativamente à evolução da conta do SNS de janeiro e fevereiro. A conta está controlada, neste momento os primeiros 2 meses do ano também apresentam sinais positivos e dá-lhes uma nota, visto que o meu tempo se está a escoar rapidamente, para lhes dizer que solicitamos ao Conselho Nacional de Saúde a colaboração no sentido da elaboração dos termos de referência para o próximo Plano Nacional de Saúde 2020, na medida em que o nosso trabalho é obviamente focado nos problemas de curto prazo, mas também um trabalho orientado para preocupações estratégicas, e o Plano Nacional de Saúde como instrumento de planeamento é fundamental nesta área. Muito obrigada por esta atenção inicial.
Muito obrigada, Sra. Ministra, por esta intervenção inicial. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar por 6 minutos, o Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Secretários de Estado. De facto, registamos destas múltiplas intervenções desta manhã que a Sra. Ministra continua sem responder sobre os contratos de programas dos hospitais, e, portanto, a mensagem que sai hoje para os hospitais é que vão ter que continuar a gerir sem contrato de programa. E, portanto, ficamos a aguardar mais uma vez resposta, fica mais uma vez a pergunta. Mas, Sra. Ministra, eu devo dizer, tenho que confessar que sinto alguma preocupação, não diria pela saúde, mas pelo bem-estar da Sra. Ministra, no seguinte sentido. É que a Sra. Ministra, na primeira intervenção que fez aqui no Parlamento, disse que não iria dormir descansada enquanto não resolvesse a situação das crianças do Hospital de São João, nomeadamente as crianças que vivem com cancro. E, de facto, nós sabemos a história, que a Sra. Ministra, na altura, a CSS, assinou um memorando em 2017 em que teríamos a nova ala pediátrica construída em 2019, não aconteceu. Depois tivemos a situação em que o Governo dizia que não era possível a adjudicação direta, depois resolveu-se. Está neste momento a decorrer todos os trâmites, aparentemente, segundo a audição que tivemos aqui a semana passada pela administração deste hospital, teremos obras a iniciar no final deste ano, eventualmente início do próximo. Mas tinha ficado uma promessa da Sra. Ministra no dia de Natal, junto do Sr. Presidente da República, que aliás foi àquele hospital, e ainda bem que foi, porque pelo menos pintaram as paredes, deram ali uma outra cor àquele equipamento. Mas, na realidade, e continuam a haver salas que estão fechadas devido às amplitudes térmicas que são insuportáveis, aquelas crianças, muitas delas a fazer quimioterapia, continuam a ser transportadas entre o edifício principal e os contentores, para além de haver 3 camas de cuidados intermédios fechadas há mais de 2 anos, por falta de 3 assistentes operacionais. Não por falta de médicos ou enfermeiros, por falta de assistentes operacionais. E a senhora ministra prometeu, no dia de Natal, e foi depois reforçado pela administração, que até abril as crianças, nomeadamente as com doença oncológica, seriam transitadas para o edifício principal. E veio a administração do hospital dizer que só no final de verão é que potencialmente isso acontecerá, o que não nos parece minimamente aceitável, e fica aqui o apelo, senhora ministra, para que se cumpra aquilo que se prometeu, para que as crianças não continuem nesta situação. O segundo ponto é sobre os profissionais de saúde. A senhora ministra já falou sobre os recursos humanos, é um tema muito importante. O que, no final destes quase 4 anos de governação, fica claro é que o Governo não acautelou, não preparou o SNS para a mudança para as 35 horas. Foi feito de forma irresponsável, com consequências que estão à vista em todas as unidades do SNS, que dizem que hoje têm menos recursos humanos em termos de horas de trabalho do que tinham durante a época da crise. E a verdade é esta, é em todas as linhas profissionais. Ainda a semana passada ouvimos aqui os profissionais farmacêuticos hospitalares, e vou citar apenas um exemplo dos vários que nós ouvimos, se os senhores deputados me permitirem, que foi a responsável da unidade de Portimão, da farmácia, do Centro Hospitalar Universitário do Algarve, disse esta semana, portanto, de 18 a 29 de março de 2019, a unidade de Portimão não irá preparar quimioterapia por falta de recursos humanos. E nós sabemos que, como a senhora ministra aqui bem lembrou, com o absentismo superior do que nos outros setores do Estado, os profissionais estão em burnout porque não conseguem dar resposta. E quando falamos, houve uma deputada do PS que questionou, mas agora tem 35 horas, não deviam estar em burnout. E a responsável de uma das farmácias respondeu: quais 35 horas? Nós trabalhamos 60 ou 80 horas para tentar compensar. Porque, na realidade, estão todos a trabalhar muito para além daquilo que está contratualizado para tentar dar resposta, e só assim é que o SNS ainda vai dando alguma resposta. E, senhora ministra, vão-nos dizendo, e ainda disseram mais uma vez aqui, foram contratados 9 mil profissionais de saúde. E eu pergunto, onde estão? O Governo tinha prometido até 31 de dezembro termos um Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, uma responsabilidade da ACSS aprovada em lei em 2014. Até hoje continuamos sem ter esse inventário. O antigo ministro Adalberto Campos Fernandes disse que de 31 de dezembro esse inventário estaria disponível. Portanto, nós não temos forma de saber onde é que estão estes 9 mil profissionais, porque cada vez que o PSD visita uma unidade hospitalar, visita um centro de saúde, dizem-nos que há menos capacidade de resposta, há menos profissionais. E, portanto, ou será que entraram e saíram ainda mais? Nós não sabemos. E como já pedimos isto N vezes, volto a pedir, senhora ministra, por favor, faculte-nos os números, os dados, entradas, saídas, e onde é que estão estes 9 mil profissionais, para nós também podermos contribuir para a solução. Caso contrário, não podemos. E isto leva à questão da gestão e à autonomia da gestão. E foi anunciado com alguma pompa que o Conselho de Ministros decidiu voltar atrás na exigência para substituição da ausência prolongada de haver 2 assinaturas, da Finanças e da Saúde. Como sabem, no governo anterior, apesar das restrições da crise financeira, o governo passou essa responsabilidade para os hospitais, para as administrações dos hospitais. Foi este governo, em 2015-16, que centralizou essa responsabilidade para as finanças e para a saúde. Mas depois, quando vamos ver no concreto, as administrações continuam a não ter essa autonomia, continuam a estar dependentes da assinatura da senhora ministra. E, portanto, nós perguntamos se não é a altura de voltar a confiar nas administrações dos hospitais, que, aliás, a senhora ministra é particularmente sensível a essa causa. Isto leva-nos à questão das cirurgias. Porque a senhora ministra disse aqui que houve uma redução de cirurgias em 2018, mas eu quero recordar que essa redução já se verificava antes da greve. Quando nós olhamos os números até novembro, já tinha havido uma redução de número de cirurgias. Portanto, correlacionar a redução de número de cirurgias com a greve não é absolutamente verdade. E o Sr. Primeiro-Ministro anunciou em debate quinzenal que iria compensar o número de cirurgias que não foram realizadas até ao fim da primeira fase da greve, até dia 31 de março. Estamos a 4 dias do 31 de março e, portanto, a Sra. Ministra certamente estará em condições de nos dizer quantas cirurgias foram feitas e, das cirurgias programadas entre janeiro e março, quantas tiveram que ser adiadas para se poderem realizar essas cirurgias. 2 perguntas finais para terminar. Sra. Ministra, A senhora ministra tem reiterado que o programa de governo é a base do seu trabalho. Prometeram a cobertura universal com médicos de família. Há mais de 500 mil de portugueses, neste momento, ainda sem médico de família. Vão cumprir ou não vão cumprir até o final do mandato? E a segunda pergunta, sobre a ADSE. Existe o estudo do Conselho Geral de Supervisão, existe um estudo de uma consultora internacional publicada hoje. Claramente a ADSE não é sustentável no longo prazo. Qual é a proposta do Governo para este debate? Porque até agora ainda não sabemos as propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Ministra por um período igual, que são 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Deputado Batista Leite. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, quanto à questão dos contratos-programa, eles serão disponibilizados também na sequência dos instrumentos referentes aos hospitais com autonomia, o que significa que isso acontecerá durante o mês de abril, o que não invalida que os hospitais não estejam a trabalhar dentro de daquilo que são as orientações que temos articulado com as instituições. Aliás, serão poucas as instituições com quem não trabalhámos já numa reunião presencial aquilo que é a sua missão e os seus objetivos de atividade assistencial e de atividade financeira. Relativamente à questão do Hospital de São João e da nova ala pediátrica, eu insisto em todos os prazos que disponibilizei a esta Casa em vários momentos e não tenho nenhuma informação da parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João que sugira que eles não vão ser cumpridos. Ou seja, entrega do projeto até ao final do mês de abril, seguidamente a revisão do projeto, seguidamente a realização, o lançamento do procedimento para a realização da empreitada e no final do ano, mais tardar do início do ano subsequente, o início da obra. Quanto à questão do realojamento dos meninos da pediatria cirúrgica e da pediatria oncológica, o que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João me informou e ainda muito recentemente reiterou é que tal seria concretizável mal estivesse concluída a obra em dois dos pisos que neste momento estão a ser utilizados temporariamente. E, portanto, não tenho nenhum motivo para alterar o cronograma e a relativa tranquilidade em que, dentro deste calendário, os problemas, os constrangimentos sejam ultrapassados. Aquilo que penso que vale a pena dizer é que há, de facto, um conjunto de camas de internamento, de pediatria médica, que sempre foi dito que, por corresponderem a internamentos mais curtos e por serem impossíveis de ser mantidas em unidades que não são contentores, não são pavilionais, são unidades de alvenaria, vão continuar em instalações que são distantes do edifício principal. Relativamente aos profissionais de saúde, vale a pena dizer que a redução das 35 horas não abrangeu o pessoal médico e penso que nos estamos sistematicamente a esquecer disso. Noutros grupos profissionais, a redução do período normal de trabalho pode ser invocada como eventualmente justificativa para algumas dificuldades em relação ao pessoal médico, isso não se verifica e tínhamos isso sempre bem presente. Relativamente aos outros grupos profissionais e ao impacto das 35 horas, que é uma opção que assumimos e que estava no nosso compromisso eleitoral, que decidimos estender aos contratos individuais de trabalho por uma questão de equidade e de respeito por princípios de equidade setorial, mas relativamente àquilo que é o impacto dessa medida e as soluções para repor o período normal de trabalho retirado por efeito dessa medida no Serviço Nacional de Saúde em termos de profissionais. Os grupos em que a que demos prioridade foram de facto os enfermeiros e os assistentes operacionais. Neste momento há ainda necessidade de contratação adicional de assistentes técnicos e de técnicos superiores de saúde. Neles incluem-se os farmacêuticos. Também sabemos que muitas vezes o período normal de trabalho é invocado como justificação para necessidades que são necessidades, na verdade, novas. Porque se nós compararmos o número de profissionais que temos hoje no Serviço Nacional de Saúde, grupo profissional a grupo profissional, com os que tínhamos antes do alargamento do período normal de trabalho para as 40 horas, verificamos que temos mais profissionais. E, portanto, não é, de facto, correto dizer que houve coisas que deixaram de se fazer ou dificuldades que surgiram por falta de profissionais. Não, o sistema está mais exigente e, portanto, temos que o reforçar. Quanto à questão do inventário, não me parece possível que num dia 31 de dezembro de um qualquer ano se apresente um inventário de recursos humanos desse mesmo ano. Francamente, o digo. Tem havido da parte, há um compromisso, há prazos claros para a agregação, para o balanço social ao nível da administração pública. O Ministério da Saúde cumpre esses prazos e tem ainda publicado informação adicional sobre os seus recursos humanos da saúde. Vale a pena dizer, porque talvez também esta Câmara possa ter uma iniciativas nessa área, que temos tido dificuldades, de resto, em algum trabalho de cumprimento da Lei do Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, que decorrem de alguns constrangimentos nas relações e na disponibilidade de informação pelas associações públicas profissionais. Em todo o caso, estamos certos que faz parte do trabalho que temos que ter e daquilo que temos para fazer pela frente, e o balanço social do Ministério da Saúde relativo ao ano 2018 será libertado, muito provavelmente ainda no primeiro semestre deste ano. Quanto à questão das substituições e da delegação de competências, as substituições foram autorizadas, passaram a estar na dependência estrita do Ministério da Saúde. Isso não significa, e com possibilidade de delegação de competências na ACSS e nas ARS, isso não significa que não seja estabelecido um regime mais favorável para os hospitais que estão no piloto da autonomia. Mas, de facto, alguma distinção entre aquilo que são os níveis de desempenho dos hospitais, também temos que manter. Correlacionar as greves e o número de redução da atividade cirúrgica pode não estar relacionado, eu não fiz nenhuma associação de causa e efeito. O que é facto é que o número de cirurgias que se reduzem é inferior ao número de cirurgias canceladas por greve. Quanto à questão dos especialistas de medicina geral e familiar e à cobertura de especialista de medicina geral e familiar dos portugueses, a meta dos 100% será cumprida se nós conseguirmos contratar todos os médicos que vamos formar agora na primeira época de 2019 e nenhum especialista se aposentar. É pouco provável que isso aconteça. Essa imprevisibilidade do movimento da retenção e do movimento da aposentação que se situará sempre na casa de menos 700 mil portugueses sem médico de família do que no início da legislatura, atualmente mais de 500 mil portugueses sem médico de família, 410 jovens inscritos para irem à prova de internato, um número indeterminado de aposentações permitirá dizer qual é o número de portugueses que no final da legislatura está de facto coberto ou não está coberto por médico de família. Por último, a questão da ADSE, já disse há 8 dias, quando aqui estive a este propósito especificamente, que o alargamento da ADSE a um universo de cerca de 100 mil beneficiários, composto designadamente pelos contratos individuais de trabalho que existem na administração pública, está ainda em estudo. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. e Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, a atuação política da direita nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, evidencia quatro tipos de desígnios com objetivos diferentes. Em primeiro lugar, critica despropositadamente tudo aquilo que mexe no setor da saúde. Em segundo lugar, critica tudo aquilo a que efetivamente não conseguiu dar resposta entre 2011 e 2015. Depois, não apresenta qualquer solução, qualquer proposta para o setor da saúde. E por último, quando a economia cresce, quando o déficit...
Sr. Deputado, tem direito à banda.
Direito à música, a música, fico muito...
Senhores deputados.
É sinal que estão de acordo.
Deve haver alguma cerimónia oficial. Eu penso que agora já temos condições.
Até direito à música.
Pois é uma boa. Iniciar a sua intervenção com uma banda que o Filarmónico.
Não é mau, não é?
Que é, eu quero dizer que é uma é daquelas coisas tradicionais em que todos gostamos é de assistir a uma boa banda. E, Sr. Deputado, eu parei o cronómetro. Tem a palavra.
Mas dizia eu, Sr. Presidente, muito obrigado, que a direita criticava tudo aquilo que mexia no setor da saúde, tudo aquilo que não conseguia dar resposta entre 2011 e 2015, não tinha qualquer proposta, não apresentava soluções nem propostas para o setor da saúde e, por último, curiosamente, quando a economia cresce, quando o déficit é de 0,5, quando as condições de vida dos portugueses melhoram e quando os indicadores macroeconómicos são favoráveis, decide, de facto, devido à falta de melhores argumentos, fazer périplos pelos hospitais portugueses na busca das fragilidades de organizações tão complexas como, de facto, são os centros de saúde e como são os hospitais. Mas a mim, Sra. Ministra, cabe-me hoje mostrar uma outra realidade, uma realidade diferente, a realidade de um Serviço Nacional de Saúde que a direita, por miopia política e por uma teimosia desbragada, não consegue nem quer ver. Olhe, Sra. Ministra, a certificação do INEM pela OMS e a respectiva habilitação a intervir em catástrofes internacionais. A construção do novo Centro de Saúde António Arnon no Cadaval. A constituição da nova USF Beira Tejo em Abrantes. As obras do bloco operatório e a construção do novo bloco de partes no Hospital de Santarém. A constituição da nova Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande, em Vila Real. A construção do novo Centro de Saúde de Odivelas. A construção do novo Centro de Saúde a Nazaré. A construção do novo Centro de Saúde de Nisa. O prémio Mais Telemedicina obtido pelo Centro Hospitalar de Baixo Voga. O prémio Health Summit Telerreabilitação obtido pelo Hospital de Leiria. Senhora Ministra, os mesmos hospitais e centros de saúde onde os médicos especialistas aumentaram 10% no último ano, os internos aumentaram 5%, os enfermeiros 15% e os técnicos de diagnóstico 8%. Como temos a oportunidade de constatar, Sra. Ministra, o SNS não está a morrer como a direita queria evidenciar, e bem pelo contrário, está bem vivo e a recuperar daquele coma profundo de 4 anos entre 2011 e 2015, onde eu recordo que se cortaram 1.200 milhões de euros, onde se cortaram 7.900 profissionais, onde aumentaram taxas moderadoras, onde o estado anémico de investimento deixou o Serviço Nacional de Saúde, isso sim, à beira do colapso, e de uma profunda situação de dependência dos privados, esses sim, revitalizados e muito por esta direita. Mas o nosso périplo, Sra. Ministra, mostrou, pelos hospitais e pelos centros de saúde, mostrou muito mais do que isso. Olhe, mostrou, por exemplo, o aumento de camas nos hospitais públicos 3,9%, o aumento de internamentos hospitalares 2,9%, o aumento de grandes e médias cirurgias de 3,3%, o aumento de meios complementares de diagnóstico 10%, o aumento de cirurgia de ambulatório 3,22%, o aumento de mais 600 mil consultas e 30 mil cirurgias e um aumento da comparticipação dos medicamentos e um aumento da cota de genéricos. É caso para dizer, Sra. Ministra, que em matéria de números e de prioridades ao Serviço Nacional de Saúde, estamos de facto conversados comparativamente com quem mais serviços de urgência fechou, com quem mais terapêutica inovadora congelou e quem mais reduziu a capacidade de aquisição de medicamentos por parte dos cidadãos. E por isto o périplo da direita teve essencialmente como objetivo o propósito, ou dedicar-se ao propósito de eliminação do SNS, aproveitando cirurgicamente, como sempre faz, títulos de jornais e dificuldades circunstanciais dos diferentes hospitais. Ontem, como hoje, o objetivo do CDS e do PSD é só um, é acabar com o Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta realidade chamada SNS, que a direita pretende desconstruir com objetivos meramente eleitoralistas e de curto prazo, encontra-se a fazer o seu caminho de forma consolidada, ultrapassando as suas dificuldades e a recuperar de um rude golpe PSD e CDS enquanto governo lhe infligiram. Senhora Ministra, para quem tinha pretensões a liderar um governo de Portugal, esperava-se muito mais do que esta estéril demagogia e este eleitoralismo desbragado. Por isso, Senhora Ministra, sabendo que existem muitas dificuldades e muito trabalho a fazer, queria perguntar-lhe quais são os próximos passos até final da legislatura e se pode fazer uma antecipação dos objetivos que vão ser alcançados até final deste ano nas vertentes do acesso, nos recursos humanos, do financiamento, da cobertura de médicos de família, que permitam pôr em evidência os ganhos e os progressos feitos ao longo desta legislatura e a verdadeira realidade que é o impacto que estas medidas têm no dia-a-dia dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Ministra por 6 minutos. Tem a palavra, Sra. Ministra.
Se o Sr. Presidente e o Sr. Deputado estiverem de acordo, eu pediria ao Sr. Secretário de Estado para fazer esta resposta e dando mais alguns dados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Meu caro António Salles, muito obrigado pelas suas questões que, de facto, nos ajudam a contextualizar, digamos, a questão e as questões que discutimos aqui. Onde é que estamos hoje? Onde é que estávamos há 3 anos e meio ou há 4 anos, ou há quase 4 anos, quando este governo iniciou funções? E, de facto, há 4 anos estávamos a encerrar um período, digamos, de sufoco, todo o serviço público em Portugal, nomeadamente naquilo que nos interessa ao Serviço Nacional de Saúde. Uma redução de cerca de 2 mil milhões de euros na despesa pública em saúde em 3 anos, que de facto foi um golpe violentíssimo no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que tem acontecido nestes últimos 3 anos é um recuperar seguro de todo o Serviço Nacional de Saúde, mantendo e, aliás, privilegiando ações de promoção da saúde e de prevenção da doença. A Sra. Ministra já aqui falou hoje de iniciativas que vão ser consolidadas ainda esta semana no domínio da alimentação, no domínio de hábitos saudáveis, naquelas questões que todos nós falamos de vez em quando, mas que a maior parte de nós dá muito pouca atenção também no nosso dia-a-dia e que se revelam naturalmente como essenciais, nem sequer é para a questão da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, é para a melhoria da saúde dos portugueses. Este governo também recuperou a reforma dos cuidados de saúde primários. Todos nós hoje estamos de acordo com as vantagens das unidades de saúde familiares, o modelo de autonomia, de responsabilização. Há que o avaliar, há que, conforme também já foi dito, rever os modelos de incentivos e os modelos de avaliação. É exatamente isso que está a ser feito, mas está a ser feito em simultâneo a aumentar a oferta de unidades de saúde familiares, cumprindo, aliás, os compromissos estabelecidos há 4 anos. Retomar a autonomia dos hospitais é também um ponto essencial. Essa autonomia foi prejudicadíssima nestes últimos anos. o predomínio e a lógica de facto de aperto da administração pública afetou naturalmente o funcionamento dos hospitais, aquilo que está a decorrer agora é um trabalho seguro, paulatino, de adicionar a todos os instrumentos de previsão específicos que havia para a saúde, de previsão e de planeamento, contrato de programa, o plano de atividades e orçamento, instrumento que está em vigor para todo o setor empresarial do Estado e, através dele, esse ser o instrumento que vai servir para retomar parte da autonomia, leia-se, recursos humanos, contratação de recursos humanos, não ao nível do Ministério da Saúde, mas ao nível de cada um dos hospitais e também um plano de investimentos que naturalmente estará incluído nesse plano de atividades e orçamento. É um trabalho que está a ser feito com rigor, com muita avaliação, provavelmente mais devagar do que aquilo que todos nós gostaríamos, mas é exatamente isso que se pretende, é que seja um trabalho que fique para o futuro, que seja um novo paradigma de programação e de gestão hospitalar, ou seja, que os instrumentos de planeamento sejam de facto suficientemente detalhados, seguros e avaliados pelas entidades que têm que se pronunciar, para que de facto não tenhamos depois surpresas de última hora, conforme muitas vezes aconteceu. Recursos humanos já falámos várias vezes e também aí há, o retomar de ritmos de crescimento. Como em todas as áreas, se nós formos ver os números de produção, os números financeiros, os números de recursos humanos, o que nós encontramos são séries e tendências decrescentes em tudo isto entre 2011 e 2015 e um retomar das tendências crescentes em atividade, em recursos, em despesa, em todas as áreas a partir de 2015 até 2019. Ou seja, o que está a acontecer nesta legislatura é, de facto, um recuperar do Serviço Nacional de Saúde, recuperar com bases mais sólidas, com bases coerentes com todo o desenvolvimento da economia nacional, partindo, de facto, de uma base em que a crise económica foi aprofundada até ao osso, nos nossos serviços. Mas que, mais uma vez, permitam-me recuperar aquilo que a Sra. Ministra já tinha referido, nomeadamente numa das suas intervenções anteriores, mesmo agora, janeiro e fevereiro de 2019, como é que o Serviço Nacional de Saúde se está a comportar de forma positiva, respondendo, aumentando a sua capacidade de oferta, respondendo de forma positiva ao aumento da procura. Ou seja, em resumo, eu diria, para além de estarmos a trabalhar em todas as vertentes, recursos humanos, promoção do acesso, aquilo que reconhecemos que é um problema e, portanto, vamos ter que trabalhar com programas específicos para melhorar os tempos de resposta, quer dos hospitais, quer dos centros de saúde, mas baseados na confiança que o sistema nos dá, que por muito que seja a vozearia externa a criar a teoria do caos no Serviço Nacional de Saúde, os nossos centros de saúde, os nossos hospitais, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde continuam a responder cada vez mais à procura. Provavelmente não, teremos ainda que dotar todos os serviços de mais recursos, porque este aumento de resposta à procura ainda é insuficiente.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor Secretário de Estado, senhora Ministra. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao senhor Deputado Moisés Ferreira. Tem a palavra, senhor Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, mais uma vez. Na primeira ronda tive a oportunidade de questionar a Sra. Ministra, ao Governo, sobre a concretização de duas propostas que estão no Orçamento de Estado, que foram introduzidas em especialidade pelo Bloco de Esquerda, as vagas carenciadas e o concurso extraordinário para internato médico. A Sra. Ministra já respondeu a essas duas. Queria aproveitar a oportunidade para questionar também sobre o andamento de outras propostas incluídas no Orçamento do Estado por mão do Bloco de Esquerda e para saber da sua concretização até agora. O Orçamento do Estado para 2019 considerou e deixou claro que é preciso haver a contratação de mais profissionais para o INEM, por exemplo. Isso é algo que nós temos vindo a discutir aqui recorrentemente, nomeadamente a necessidade de haver um concurso regular, anual, para repor os profissionais que saem, que são profissões com uma rotatividade muito alta. E a pergunta era o que está a ser feito neste momento para fazer uma contratação que seja substancial, não só para repor os profissionais que saíram em 2018, mas também para aumentar o número de profissionais, um saldo positivo, portanto, do número de profissionais do INEM, considerando que continuam, por exemplo, a faltar cerca de mais de 300 técnicos de emergência pré-hospitalar no INEM. Segundo, projetos-piloto de saúde mental na comunidade. O Orçamento de Estado para 2019 aprovou a existência de pelo menos um projeto por cada ARS. Parece-nos que é absolutamente fundamental avançar na área da saúde mental. Portanto, pergunto-lhe o que está a ser feito para colocar em andamento estes projetos-piloto, pelo menos um por ARS. Financiamento para projetos de redução de riscos e minimização de danos a 100%. Ficou aprovado no Orçamento de Estado para 2019, quando antes era 80%. Pergunto-lhe também o que está a ser feito, nomeadamente em conjunto com o CICADO, para que estes projetos de redução de riscos sejam financiados a 100%. Novos hospitais e ampliação de outros já existentes. Ficou aprovado no Orçamento do Estado para 2019, que seria, neste ano, iniciados os procedimentos para, com vista à construção de novos hospitais, identificados no passado como necessidades para o país e para o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, Algarve, por exemplo, Barcelos, por exemplo, a ampliação do Hospital de Beja e, por exemplo, a concretização das obras no Hospital de Gaia e das fases que ainda não entraram em obra. Para dar um exemplo, a Sra. Ministra conhece certamente, no Hospital de Beja, a necessidade de concluir a segunda fase do hospital, portanto o segundo edifício, é tão grande que o serviço de urgência não precisa ter nenhum pico de procura para ter os doentes internados em maca no corredor, porque efetivamente as instalações são exíguas e é necessário avançar no investimento que já está previsto há mais de 20 anos, que nunca avançou. É preciso avançar agora nesta ampliação do hospital. Portanto, deixo-lhe as perguntas sobre como é que está a decorrer a concretização de cada um destes pontos. Segundo ponto que gostaria de levantar tem a ver com profissionais, carreiras e progressões. Muitas vezes temos discutido que o Serviço Nacional de Saúde necessita, de forma muito imperativa, de fixar mais profissionais, de captar e fixar mais profissionais. Muitas vezes temos dito e temos ouvido até ao Governo dizer que é preciso valorizar os profissionais, que é preciso que essa valorização faça-se com a dignificação da carreira. No entanto, no caso, por exemplo, dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, aquilo que foi o decreto de lei publicado pelo Governo não dignifica essa carreira, nomeadamente não contabiliza todo o tempo de serviço destes técnicos, mas isso já existe uma apreciação parlamentar agendada para dia 26 de abril para o Parlamento, se quiser resolver esse problema. Mas aqui eu perguntava essencialmente sobre enfermeiros. Como disse a Sra. Ministra, e muito bem, a proposta de revisão de carreira foi publicada em BTE, esteve em auscultação pública, essa auscultação pública terminou. A proposta que foi publicada em BTE continua a não reconhecer que a transição para a nova tabela salarial não foi uma progressão e, portanto, ao não fazer essa interpretação, continua a apagar todos os anos de trabalho que os enfermeiros tiveram antes dessa transição para uma nova tabela salarial. E aquilo que perguntava é, tendo em conta que já terminou o período da auscultação pública e que o Governo provavelmente agora preparar-se-á para fazer a publicação do decreto-lei, se vai insistir naquela proposta que colocou a discussão pública ou se pretende fazer alterações àquela proposta de decreto-lei, nomeadamente para reconhecer que os enfermeiros devem ver contabilizado todo o tempo de serviço, devem ver reconhecidas as suas progressões de carreira e mesmo aquela tabela salarial que ali está proposta, exigindo 100 anos de serviço para atingir topo de carreira, parece-nos que deveria ser, obviamente, por todas as ordens de razão, alterada. E, portanto, aquilo que eu lhes pergunto é se o Governo vai alterar aquela proposta ou se vai insistir na proposta que foi para discussão pública. Termino só com duas questões muito rápidas. Contratação para substituição à ausência temporária de trabalho, lemos o despacho, não nos parece que o despacho abranja todas as situações, porque fala de enfermeiros, assistentes operacionais, mas há muitos outros profissionais no Serviço Nacional de Saúde que necessitam de ser substituídos, portanto, perguntava e pedia essa clarificação. Se com aquele despacho as instituições podem também substituir, por exemplo, contratar para substituir, por exemplo, um farmacêutico, um técnico superior de diagnóstico, um técnico superior de saúde, que não estão lá expressos, referidos expressamente. E a última questão mesmo. Sobre a ADSE, na última audição que aqui tivemos sobre o assunto, falamos, o Bloco de Esquerda levantou a questão sobre a existência de práticas como índices de conversão cirúrgica que atentam contra a saúde até dos beneficiários. A senhora Ministra disse que isso era matéria deontológica e aquilo que lhe perguntava era se já intercedeu junto da entidade reguladora e da Ordem dos Médicos para que eles pudessem averiguar estas denúncias de práticas de índices de conversão cirúrgica nos grupos económicos que operam e que estão convencionados com a ADSE. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Ministra, 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira. Eu vou fazer respostas a algumas questões que colocou e vou também passar a palavra, Sr. Presidente, se o Sr. Deputado estiver de acordo, ou aos senhores secretários de Estado, na medida em que há alguns temas, investimento, saúde mental e INEM, são acompanhados mais diretamente pelos meus colegas. Relativamente à questão de carreiras, TSTTs e enfermeiros e o despacho de substituições. Comecemos talvez pelo mais simples. O despacho de substituições, o despacho da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado do Tesouro, que permite que apenas o membro do Governo responsável pela saúde autorize as substituições na modalidade de termo resolutivo incerto e sem termo, para substituição temporária de trabalhadores ausentes ou para substituição de trabalhadores que cessem funções, de facto abrange todo o tipo de trabalhadores. É uma situação que é um avanço na nossa perspectiva, face àquilo que era o âmbito, a abrangência do despacho do ano passado. Curiosamente, as notícias só referem aquilo que são os aspectos menos positivos, este aspecto de que todos os profissionais de saúde estão abrangidos pelo despacho porque todos são igualmente necessários, não é aqui referido. Aquilo que nós dizemos em relação à questão dos trabalhadores médicos é que ele beneficia de um recrutamento próprio, que é conhecido por todos e que também não nos suscita qualquer consideração de menor consideração ou discriminação. É apenas um regime de recrutamento próprio que, como sabemos, já está bastante rutinado e que acontece 2 vezes por ano. E, portanto, penso que este despacho vale o que vale, serve para aquilo que é o seu propósito, substituições. Depois, relativamente à questão que coloca das carreiras dos técnicos superiores de saúde e às carreiras dos enfermeiros. Relativamente à carreira dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, não de superiores de saúde, penso que vale a pena sublinhar que, pese embora a tabela remuneratória poder não ser aquela que os profissionais ambicionavam, ela vem de facto por fim, e isso também é importante que seja reconhecido, a 18 anos de, aí sim, de discriminação destes profissionais relativamente a outros com idêntica habilitação a trabalharem no Serviço Nacional de Saúde. Se é certo que na categoria intermédia e na categoria de topo os profissionais vão ter de ser providos por concurso, concurso que vale a pena também informar, já estamos a planear em termos de levantamento de necessidades que já foram pedidas pelo meu gabinete e já foram reportadas e que, portanto, iniciaremos brevemente no sentido de cumprir aquilo que também assumimos como compromisso. O que é facto é que os mais desprotegidos face a esta nova carreira beneficiaram da transição para, finalmente, o nível regra de ingresso na administração pública ao nível dos licenciados, ou seja, o nível dos 1.201 euros, o nível 15. Relativamente, e é nesse nível que vão ser colocados, que foram colocados a maioria dos cerca de 8 mil profissionais que trabalham nesta área. Relativamente à carreira dos senhores enfermeiros, como disse, o prazo para a auscultação com dilação termina amanhã e, portanto, nós recebemos já um conjunto significativo de pronúncias, já as analisámos, já em termos de processo legislativo já considerámos algumas, estamos naturalmente nesta fase e, sobretudo, havendo amanhã uma reunião de Conselho de Ministros, a ultimar os nossos trabalhos internos, sobre os quais não me vou pronunciar, tentando fazer sempre aquilo que tem sido o nosso compromisso, indo o mais longe possível relativamente àquilo que são as reivindicações dos profissionais. Aliás, foi também por isso que alterámos a estrutura da carreira com uma clara inclusão da categoria de enfermeiro especialista, mas com a percepção de que há reivindicações que, no contexto da nossa riqueza nacional, não são, e do equilíbrio da administração pública, não são neste momento suscetíveis de ser atendidas. A questão que me coloca sobre os descongelamentos e sobre as contagens de tempo. Admito que possa ser uma questão controvertida, mas, na nossa perspectiva, a Lei de Contrato de Trabalho em Funções Públicas é clara, um reposicionamento, uma valorização remuneratória, seja ela por efeito de uma progressão na carreira, seja ela um efeito de uma alteração à própria carreira, traduz-se num elemento que faz perder os pontos, consome os pontos, mais do que faz perder, consome os pontos que o trabalhador tinha conquistado por força das avaliações do desempenho. Dito isto, se calhar passava a palavra ao Sr. Secretário de Estado ou à Sra. Secretária de Estado sobre ou saúde mental, INEM e investimento.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, em relação à saúde mental, foi publicado no passado 22 de março o despacho conjunto que prolonga a experiência piloto da RNCCI da saúde mental, por mais de 18 meses. Na fase inicial das experiências piloto foram realizados 21 contratos de programa, correspondendo a 255 lugares, mais 3 equipas de apoio domiciliar com capacidade para 8 visitas dia. E, de facto, o novo período de experiência piloto prevê-se um aumento no número de lugares, alargando a resposta a novas localidades e envolvimento de outras tipologias que não puderam ser testadas e avaliadas até final de 2018. As novas propostas de unidades e equipas de saúde mental serão brevemente divulgadas e aquilo que se estima é, de facto, um impacto financeiro superior a 3,1 milhões de euros. Em relação ao INEM, foi pedido, e nesta altura está a ser analisado, um acrescento, um acúmulo de 200 postos de profissionais de saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas dois comentários em relação aos investimentos do Hospital de Beja. Não tenho nenhuma notícia, digamos, final. Ele está a ser preparado. Digamos, as propostas ao nível da Unidade Local de Saúde. É reconhecido, digamos, a sua necessidade. Agora, concretamente o quê? Tem que haver, portanto, tem que ser definido e trabalhado localmente e depois pela Administração Regional de Saúde, enfim, depois terá que ser encontrado o respectivo financiamento, mas, portanto, esse é um processo que está em curso. E, da mesma forma, em relação à ADSE, não tenho também nenhuma resposta afirmativa, ou seja, essa é uma questão que a ADSE, naturalmente, terá que proceder e que faz sentido fazê-lo. Neste momento, a prioridade tem sido a negociação, de facto, com os prestadores no sentido de resolver os problemas que foram públicos há uns tempos atrás.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Isabel Gorri Sanete. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, nós vamos quase a terminar esta primeira ronda, já com a audição precedente, e eu penso que nós podemos concluir que a Sra. Ministra e a sua equipa diagnostica os problemas, diz o que promete fazer, mas não resolve os problemas. Eu acho que, a chegar ao final da legislatura, de facto podemos usar aqui uma expressão que me parece original de uma anterior presidente deste Parlamento, serão o governo do inconseguimento. Serão o governo do inconseguimento, porque efetivamente, e seguramente não é por estarmos próximos das eleições, mas nós vemos aqui um elencar de propaganda que a realidade depois desmente rotundamente, mas rotundamente. E não sei, eu na primeira intervenção que fiz, falei disso, efetivamente, da desvalorização que é feita dos problemas, da menorização da situação de desgaste e de burnout dos profissionais, mas o certo é que nós vemos promessas que serão executadas já hoje, aliás, já em grandes parangonas circula que se vai resolver o problema das consultas em atraso. É uma pena que não se diga que é para daqui a 2 anos, porque essa é que é a verdade dos factos. Portanto, não podemos ficar pelas meias-verdades, não podemos ficar pela propaganda, porque a realidade encarrega-se de a desmentir. E eu ia então a algumas promessas e inconseguimentos. Ora bem, autonomia. O CDS congratula-se de efetivamente apresentar propostas nesta casa, que vêm do ano passado, sobre a gestão dos hospitais, sobre os modelos de gestão. Mas, de facto, a portaria, já aqui foi dito, a portaria que é publicada a seguir, talvez para aproveitar aquilo que o CDS tinha sinalizado, não resolve os problemas. Não resolve. E, portanto, de alguma forma, até menoriza, como já foi dito, as administrações hospitalares e a capacidade, aliás, sinalizada pelo Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares. Exclui médicos, que são dos recursos humanos mais... Bem, pode a Sra. Ministra explicar com o óbvio. Sim, nós sabemos que o processo de contratação é distinto. Agora, também sabemos é que há bancos de horas em atraso, como nunca, que os internos cumprem muito para além do seu horário, que as contratações das horas das empresas de trabalho temporário subiram. Portanto, para respostas distintas, não é promessas, é resolução de problemas. Ainda sobre a questão da autonomia, e porque de facto o CDS sinaliza, mas apresenta soluções, e porque por razões várias não tivemos oportunidade de a ouvir aqui, mais outra promessa. E volto a dizer o que já disse a minha colega Ana Rita Bessa, estamos com um governo de continuidade, não estamos no início da legislatura, estamos no final da legislatura. Ora bem, há promessas sobre os centros de responsabilidade integrados, há anúncios, quantos temos? O que nós temos nas visitas ao terreno é o anúncio de que não há dinheiro e não há autorização, em Lisboa temos conhecimento de vários, e portanto que não estão... Gostava que a Sra. Ministra nos pudesse dizer, então, face às tais promessas, quantos estão efetivamente, para além de não mais de meia dúzia, a funcionar desde que houve a alteração da moldura legislativa e desde que há promessas, mais uma vez. Vamos a segundas promessas e inconseguimentos. Farmácias hospitalares. Foi o CDS que chamou a bastonária da Ordem dos Enfermeiros pela gravidade e, diga-lhe, foi das audições mais confrangedoras que aqui tivemos a ouvir profissionais que falam de falta de segurança para os utentes. Isto, e compreenderá como profissional de saúde, para mim é gravíssimo. Não é original nesta legislatura. São vários os profissionais de saúde a reclamar falta de segurança no cuidado dos seus doentes, dos seus pacientes. Ora bem, que diz a senhora bastonária, que dizem os diretores das farmácias hospitalares que não foram desmentidos. O Hospital de São João tem promessa de farmacêuticos para contratar, feita em janeiro. Quantos foram já contratados? Estão lá? Vão chumbar na auditoria de qualidade porque não têm os recursos humanos suficientes.
foi consensual pelos vários diretores de farmácias aqui presentes que em 3 anos e depois da alteração das 35 horas não há contratação de farmacêuticos. Promessas e inconseguimentos. Vamos a outra. Hospitalização domiciliária. Senhora Ministra, tínhamos anúncios com, se me permite, grandes parangonas, de que a hospitalização domiciliária era um projeto mega fantástico, agora é que era. O que eu lhe pergunto é, efetivamente, com o anúncio de que deveriam ter avançado 25 hospitais até ao final deste mês de março, se calhar é agora nestes 4 dias que o Sr. Deputado António Salles há bocadinho tanta ênfase dava. Agora é que é outro síndrome que também conhecemos. Portanto, até agora só abriram 27% das camas contratualizadas. O que é que aconteceu com as outras? Promessas também. E estou quase a terminar, porque queria-lhe falar também de outro tema. Aliás, convenientemente, ontem houve um anúncio, promessa, de contratação de mais enfermeiros para serviços de neonatologia. Sabendo nós, no conhecimento da realidade, que há serviços de neonatologia no interior a ruir, em risco de colapso, quando profissionais fazem 48 horas, Senhora Ministra, de turnos, isso não é coisa pouca. Quando os bebés são deslocados 200 quilómetros, isso não é coisa pouca. E, portanto, a pergunta é, para quando a urgente resolução do problema, não lhe peço mais promessas, não lhe peço mais anúncios, para quando a urgente resolução do problema da neonatologia, onde faltam enfermeiros, temos o exemplo de Santa Maria, continuam, houve camas encerradas e isso ainda não mudou, e temos o exemplo de várias unidades do interior do país. É verdade. Nós temos um governo que está no final da legislatura e não resolve os problemas da saúde. E mais, só mesmo para concluir, dizer que, de facto, o anterior governo governou em assistência financeira. Sim, pagou dívidas de mais de 1.300 milhões de euros ao setor da saúde. Sim, fez cortes, negociando cortes nos medicamentos.
Obrigada.
Para que efetivamente não fosse maior o dano. Sim, abriu mais hospitais do que os senhores abriram nesta legislatura, que foram 0 até agora. Anúncios têm feito. Abertura de novos hospitais, nós não temos. Para já não falar das tais obras de alargamento. Centros de saúde e dotar portugueses médico e família, sim, o anterior governo fez mais em período de assistência financeira do que aquilo que os senhores têm feito até agora.
Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à senhora Ministra para responder. Tem 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Isabel Galriza Neto, não desvalorizamos os problemas, estamos para os resolver. Governar é resolver problemas, na verdade, além de outras coisas. E, portanto, indo à questão daquelas que me colocou. O projeto de autonomia dos hospitais é, evidentemente, independentemente de quem seja o autor da medida, um projeto ao qual, se queremos ter um Serviço Nacional de Saúde forte, temos que responder de uma forma muito clara, designadamente ao nível daquilo que é a possibilidade de os hospitais fazerem contratações, assumirem planos de investimentos e terem uma gestão mais eficiente. E, portanto, aquilo que fizemos com este despacho conjunto, em termos da substituição de profissionais de saúde, foi apenas uma parte daquilo que pretendemos fazer ao nível da autonomia, da devolução da autonomia dos hospitais. O que dissemos foi simplesmente que, para todos os profissionais de saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde e as Administrações Regionais de Saúde, também não podemos passar a vida a dizer que queremos valorizar os níveis regionais de saúde no nosso Serviço Nacional de Saúde e depois não os dotar do poder necessário a fazerem uma harmonização regional daquilo que são as respostas às necessidades assistenciais, passarem a ter a competência para fazer as necessárias aprovações. Lá virá de seguida a questão da verdadeira delegação de competências ao nível dos conselhos de administração.
Depois, vale a pena dizer ainda que, relativamente ao pessoal médico, por um lado, aquilo que temos de experiência, pouco documentada, mas que temos de experiência do que foram os anos da empresarialização dos hospitais inicial, se traduziu numa grande desregulação do mercado de trabalho ao nível, designadamente, da profissão médica. Porque é provavelmente a profissão com maior capacidade negocial e uma daquelas que as instituições de saúde mais carecem e, portanto, isso levou de facto a que, por efeito dessas duas circunstâncias, se assistisse a situações de grande desregulação quando totalmente liberalizámos a possibilidade de qualquer instituição fazer contratações, designadamente canibalizando instituições do mesmo Serviço Nacional de Saúde. Ao nível do Ministério da Saúde, temos que ter sempre a preocupação da equidade da oferta e da distribuição dos recursos. E, portanto, por muito legítimas que sejam as expectativas e os programas e os trabalhos de determinados hospitais, não podemos deixar que algum grau de planeamento central não seja mantido. Isso acontece com o equipamento médico pesado, eu diria, isso acontece com um dos recursos mais diferenciados que temos no sistema de saúde, que são os médicos. Não é possível que qualquer entidade se proponha instalar uma ressonância magnética, um equipamento médico pesado, onde entenda sem uma autorização da Direção-Geral da Saúde, porque se está a falar de algo, uma tecnologia muito complexa, muito sofisticada, muito exigente, com um grande impacto naquilo que é a malha dos serviços, relativamente à organização da distribuição do pessoal médico. Enquanto mantivermos uma situação de escassez, faz sentido que haja algum controlo central da sua distribuição. É isso que se procura fazer nos concursos nacionais que acontecem em dois momentos do ano. Na certeza, porém, de que isso não responde a tudo, esses concursos nacionais, estamos a trabalhar com os sindicatos médicos no desenho de novos mecanismos de colocação de médicos. Provavelmente aquilo que iremos ter é um modelo misto que combina resposta à distribuição nacional, mas que não desguarneça aquilo que são as especificidades institucionais. Esse trabalho está em curso. Relativamente aos centros de responsabilidade integrados, permitia-me sublinhar integrados porque tenho muitas vezes muitas pessoas com responsabilidade dizerem centros de responsabilidade integrada, que é um conceito que de facto foi mal utilizado, foi publicado com gralha numa anterior peça legislativa e que tem sido sucessivamente repetido. É uma questão de pormenor, mas é nos pormenores que o diabo se esconde. E os centros de responsabilidade integrados visam de facto a autonomia dos níveis intermédios de gestão. Não visam, como outros consideraram, acolher respostas à produção adicional, a modelos adicionais. O Centro de Responsabilidade Integrado original, um dos primeiros, o primeiro do professor Manuel Antunes, não tinha nada a ver com muito daquilo que tem sido desvirtuamento, que tem sido feito em torno deste conceito. E aquilo que estamos preocupados em fazer é, de facto, uma boa implementação deste modelo de organização dos nossos hospitais, na certeza de que é pelos modelos de organização internos que, de facto, os hospitais podem ser mais eficientes. E eu gostava de sublinhar que centros de responsabilidade integrados, nos termos que os temos desenhados, são um poder que está na autonomia dos conselhos de administração. Ou seja, tantas vezes se diz que aos conselhos de administração falta autonomia, relativamente à criação dos centros de responsabilidade integrados, não lhes falta autonomia nenhuma. E atenção, não tem a ver com dinheiro, porque a origem do centro de responsabilidade integrado não tem a ver com dinheiro, tem a ver com a autonomia da gestão intermédia. Tem a ver com a ideia de que não é só ao nível dos conselhos de administração dos hospitais que nós devemos dar autonomia. Devemos dá-la às equipas, devemos dá-la aos serviços, devemos dá-la aos departamentos. E é, de facto, nesta reforma do modelo de governação dos nossos hospitais públicos que se joga muito daquilo que precisamos de fazer no futuro, mas provavelmente não temos tempo para abordar isso neste momento. De qualquer forma, neste momento, aquilo que os hospitais reportam é que há 15 centros de responsabilidade integrados em funcionamento e haverá 23 centros de responsabilidade integrados em estudo. E sublinho, não depende desta tutela a decisão de saber sobre se eles são criados ou não são criados, depende dos conselhos de administração. Quanto à questão dos farmacêuticos do Centro Hospitalar de São João, mais um exemplo de inconseguimentos, mas não do Governo. Esta Ministra da Saúde autorizou as contratações, inclusivamente sujeitando-as depois à ratificação do Ministro das Finanças, logo foram reportadas as necessidades. Se os farmacêuticos não foram ainda contratados, é porque há um processo de recrutamento que não estava organizado. Há muitas coisas que acontecem no nosso Serviço Nacional de Saúde e que não acontecem mais depressa porque faltam projetos, porque faltam processos de recrutamento, porque faltam um conjunto de coisas que de facto fazem parte da organização, que precisamos de agilizar, que temos que trabalhar com os nossos dirigentes para melhorar, mas que não estão na capacidade de conseguimento da Ministra da Saúde. Quanto à questão das substituições da neonatologia, o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Lisboa Norte já me informou que a situação estava ultrapassada, na medida em que já conseguiu as contratações necessárias que se iriam materializar, já não sei se no início desta semana, se no início da semana que vem, mas estou certa que é uma data que lhes posso responder na próxima ronda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e à Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Eu creio que já no tempo que leva esta audição, que nós podemos dizer que os profissionais são centrais, têm-no sido, de facto, para corresponder àquela que tem sido a procura ao nível dos cuidados de saúde para prestar cuidados de saúde de qualidade e em segurança, apesar de insistentemente também termos ouvido aqui dizer que estão preocupados com esta situação, mas efetivamente aquilo que nós verificamos, nomeadamente quando se fala dos problemas, há uma diferença clara entre quem coloca os problemas com o intuito de os resolvidos e sempre com a lógica de valorizar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e quem o faz exatamente ao contrário, que é desclassificando o Serviço Nacional de Saúde e desta forma criar, de facto, sentimentos de insegurança. A Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado já o disseram hoje mesmo aqui, que é preciso prosseguir-se no caminho da contratação de mais profissionais. Isso, obviamente, significa o reconhecimento de que, apesar de haver mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde, há, de facto, em todas as categorias profissionais, número ainda insuficiente. As implicações são várias e já também, ao longo desta audição, já ouvimos falar delas, quer ao nível do acesso, quer no encerramento de camas, quer no aumento dos tempos de espera, quer na capacidade de responder mais agilmente às situações. E não se podem desvalorizar essas carências. E diria, Sra. Ministra, e voltando à questão dos farmacêuticos e dos serviços de farmácia, porque ainda aqui não foi dito que, para além dos farmacêuticos, e foi dado aqui o número de que estarão identificadas necessidades de 150 farmacêuticos em todo o Serviço Nacional de Saúde, mas o serviço de farmácia não vive à custa dos farmacêuticos. O serviço de farmácia, como todo o serviço que é prestado no Serviço Nacional de Saúde, é por uma equipa multidisciplinar. E é nesse pressuposto do trabalho da equipa disciplinar que nós devemos ver o reforço do serviço de farmácia. E faltam, de facto, assistentes operacionais, faltam técnicos de farmácia, faltam farmacêuticos, faltam assistentes técnicos para permitir responder de forma cabal. A Sra. Ministra disse, e é verdade, que relativamente ao Porto foi feito o pedido de contratação, mas as informações que nos foram dadas, quer do Porto, quer de Gaia, quer de Portimão, que foram as que estiveram aqui presentes, é que o número de profissionais que fazem falta são em maior número do que aqueles que têm sido as autorizações. Eu dou o exemplo dos dados que nos foram dados aqui, Sra. Ministra. O Porto referiu que estão em concurso 8, mas precisavam de 14 farmacêuticos. E volto a insistir, a questão não é só os farmacêuticos, é esta equipa e é esse caminhar. De facto, nós precisamos de avançar na contratação de mais profissionais. A Sra. Ministra já aqui o referiu, mas eu voltava a fazer-lhe a questão das carreiras, as carreiras profissionais. As carreiras foram um dos fatores que mais contribuíram para a fixação dos profissionais, para o desenvolvimento dos profissionais e para o desenvolvimento do Serviço Nacional de Saúde. Há carreiras que foram publicadas, mas que ainda não estão integralmente cumpridas. Eu recordo-lhe mais uma vez a questão dos farmacêuticos, que também ainda não está integralmente completa. Recordava-lhe que, no caso dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, a Sra. Ministra aqui referiu a tabela salarial. A questão não é a tabela salarial, Sra. Ministra. A questão central que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica fazem menção é ao facto de se ter feito tábua rasa do trabalho e os anos de serviço que estes profissionais tiveram ao longo destes anos todos e que foram colocados todos na base. A Sra. Ministra já aqui disse que estão em concurso para as posições intermédias e do topo. Mas também nos foi dito, Sra. Ministra, que a questão dos concursos poderá ser difícil, porque depois não há quem os avalie, os júris, a constituição dos júris, porque não haverá o número suficiente de profissionais para o fazer. Mas queria também voltar ainda à questão dos farmacêuticos. A Sra. Ministra disse que houve algumas questões que foram acolhidas, não vai dizer por um processo de legislação que agora compete ao Governo, mas a pergunta que lhe lanço, Sra. Ministra, é se nesse acolhimento efetivamente estarão a dignificação da profissão e o reconhecimento que estes profissionais ao longo dos anos desenvolveram e continuam a desenvolver e são centrais para o Serviço Nacional de Saúde. E uma última questão relativamente às carreiras, Sra. Ministra, não posso deixar de fazer, para quando a dos técnicos auxiliares de ação médica, hoje atualmente assistentes operacionais. E ainda, Sra. Ministra, porque de facto os médicos, a Sra. Ministra referiu que está em negociação um novo modelo de concurso para os médicos, mas os médicos não reclamam só um novo concurso. Os médicos têm vindo a reclamar uma redução das 18 horas de serviço de urgência para as 12 horas, sendo certo que esse tempo será para a atividade assistencial, mas também a questão da redução, no caso dos médicos de medicina geral e familiar, do número de utentes por lista, sendo certo que nesta matéria, obviamente, também temos de ter aqui atenção que enquanto que existirem muitos utentes sem médicos de família, há aqui um aspecto que deve ser a prioridade, a atribuição de médico a todos os utentes, mas também tem que se caminhar e planificar esta redução do número de utentes por médico de família, até pelas características demográficas e sociodemográficas que compõem as listas de espera, que têm sido aspectos que têm sido salientados. E, portanto, Sra. Ministra, as questões que lhe deixam é estas. É como é que o Governo vai concretizar medidas de valorização dos profissionais, de descongelamento de progressões, a valorização das carreiras e a contratação dos profissionais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra à Sra. Ministra para responder. 7 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Bom, eu não posso deixar de começar por dizer que o Governo tem respondido à dignificação do trabalho de quem serve no Serviço Nacional de Saúde, repondo um conjunto de direitos que estavam limitados. A questão da desvalorização do preço do preço hora, do valor hora do trabalho, a questão da desvalorização do valor do trabalho suplementar, têm um impacto significativo, significam que cerca de metade daquilo que foi o esforço adicional de investimento no Serviço Nacional de Saúde foi utilizado, de facto, em recursos humanos. E, portanto, é algo que não podemos esquecer, porque por muito que seja o que ainda há para fazer relativamente à melhoria das condições de trabalho no Serviço Nacional de Saúde e à dignificação das carreiras profissionais, e porque também temos a certeza e partilhamos a ideia de que a dignificação das carreiras profissionais e a valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde são uma das melhores formas de reforçar o Serviço Nacional de Saúde. Agora, de facto, há um tempo e uma capacidade de resposta que tem de ser muito ponderada com combinação de várias prioridades. Relativamente àquilo que é a carreira dos farmacêuticos, vale a pena dizer que neste momento tudo o que eram trabalhos pendentes com o sindicato está concluído e está publicado, exceto um aspecto que se prende com a residência farmacêutica, cuja negociação com a Federação Nacional dos Sindicatos Técnicos de Profissionais de Farmácia Farmacêuticos não estava totalmente concluída ainda e que será objeto de uma reunião na próxima semana. Tudo o resto está ultrapassado. Depois, gostava de dizer que relativamente às faltas de farmacêuticos, de técnicos superiores de farmácia, de farmacêuticos no Serviço Nacional de Saúde, o esforço de contratação adicional é aquele que já expus. Começámos por reforço de profissionais noutras áreas de atividade e estamos também a trabalhar agora com os farmacêuticos. Contudo, vale a pena sublinhar que esta é uma daquelas profissões onde as áreas de atuação se têm diversificado bastante e, portanto, o que nós percebemos é que há, por vezes, alguma confusão entre aquilo que são as necessidades de farmacêuticos para o trabalho, o serviço tradicional de funcionamento de uma farmácia hospitalar e aquilo que são as novas necessidades colocadas, por exemplo, pela área dos ensaios clínicos, pela área de investigação, onde os farmacêuticos têm, podem ter e devem ter certamente um trabalho muito relevante, mas que não devem ser confundidas com necessidades prioritárias e de segurança dos serviços que possam estar a ser postas em causa. De resto, vale a pena dizer que fizemos uma avaliação instituição a instituição sobre este tema para, de facto, perceber se havia alguma situação que fosse suscetível de colocar em causa aspectos de segurança e a resposta que temos dos hospitais através dos seus conselhos de administração e das suas direções de farmácia é de que, apesar de existirem carências que estão identificadas e que vamos superar, não há situações de insegurança em circunstância alguma. Gostava de aproveitar este momento para lhes dizer, para confirmar aquela informação que há bocado me falhava relativamente à neonatologia de Santa Maria e confirmar que, de facto, dos enfermeiros cuja substituição se aguardava, 4 entraram no dia 25 de março e 3 vão entrar no dia 4 de abril e, portanto, não há motivo para não se repor o normal funcionamento da unidade relativamente a esse grupo profissional. Eu sei que há outros, mas também sei que o Sr. Presidente do Conselho de Administração teve a oportunidade de estar a ouvir este debate e de me alertar para que foram autorizados 38 enfermeiros, 9 assistentes operacionais, 5 ATs, 1 técnico superior de saúde e 6 técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, cuja contratação por substituição se aguardava num total de 59 autorizações. Algumas serão para outros serviços, naturalmente, mas vale a pena dar-vos estes números, visto que temos falado tanto de números. Relativamente à profissão médica, há duas reivindicações dos sindicatos, das estruturas representativas da profissão desta área, que nos têm sido insistentemente colocadas. Elas prendem-se com a redução das 18 para as 12 horas de período normal de trabalho afeto ao serviço de urgência e com a redução do número de utentes por médico de família, em lista. Eu acho que cabe a esta Câmara recordar, a esta Comissão recordar, que estes dois elementos foram as contrapartidas de um acordo celebrado na anterior legislatura, quando foi revista a carreira médica. E elas foram a contrapartida da passagem para as 48 horas de trabalho semanal. E, portanto, houve um acréscimo remuneratório da profissão médica para a passagem para as 40 horas e para este acréscimo de atividade. A minha pergunta é se pretende que essa redução seja feita com redução do acréscimo remuneratório que foi, na altura, negociado. Não me parece que possamos ignorar aquilo que é o passado e aquilo que justificou as opções que tomamos. Vale a pena perceber de que forma é que queremos perspectivar o futuro. Ter os serviços e o trabalho médico organizado em função dos serviços de urgência é um caminho do qual queremos afastar-nos. E, portanto, gostaríamos de avançar para modelos como as equipas dedicadas, para a reorganização dos serviços de urgência em termos das suas portas e para a alocação desse trabalho, porque evidentemente que os profissionais médicos não vão ser dispensados da realização do seu horário completo, não é verdade? O que vai acontecer é a realocação desse horário de trabalho a outras atividades, a serviços como aqueles que há bocado falávamos, por exemplo, a consultadoria nos cuidados de saúde primários. Vale a pena ponderar os caminhos do futuro, mas neste momento vale a pena sublinhar que o que estamos apostados em fazer é em cumprir, acabar de cumprir o programa do Governo até ao final da legislatura, não descurando, todavia, a necessidade que temos de pensar estrategicamente. Quanto à questão da redução de utentes por lista de espera, por lista de médico de família, como sabem, tem sido feito um trabalho muito aturado até com a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, no sentido de calcular a lista de utentes por médico de família não em função das tradicionais unidades ponderadas que só têm em linha de conta sexo e idade, mas outros fatores mais sofisticados, mais robustos, que permitam que as listas de utentes sejam mais adaptadas àquilo que são as necessidades dos mesmos e àquilo que é a capacidade de resposta dos especialistas de medicina geral e familiar. É um trabalho que está concluído, mas que exige ainda alguma reflexão. E, sobretudo, que terá de ser bem combinado com aquilo que é o compromisso que temos e que está inserido também no Orçamento de Estado aprovado pela Assembleia da República, de não reduzir a lista de utentes por médico de família sem conseguir primeiro o compromisso de garantir a cobertura de médico de família a todos os portugueses. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Acabamos aqui então a primeira ronda e fazemos neste momento 10 minutos de intervalo, como estava estabelecido. Mas tem de ser rigorosos, porque já temos cerca de 20 inscritos para a terceira ronda.